Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Boa noite pra você que tá aí, tava esperando ansioso. Boa noite pra você, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Homem Sem Tabu, falando diretamente dos estúdios Startar, a melhor produtora de conteúdo off the world. Estamos aqui nesse belo estúdio da Startar, do meu amigo e irmão Gil Lisboa, também a KTO, Thiaguinho aqui na central, muito obrigado a KTO, desde sempre, não tem como não agradecer ao patrocínio da KTO. Vai descer um QR Code aqui no vídeo direito, no canto direito superior, é direito, Thiaguinho, será? Vai tá aí na tela, hein? Você aponta a câmera do teu celular pra esse QR Code esquerdo e ganha 20% no seu primeiro depósito na KTO com o cupom HSEMTABU. Muito obrigado, KTO. E se você quer ser um patrocinador do Homem Sem Tabu Podcast, entre em contato com a equipe da Startar ou pode ser no meu Instagram, a gente encaminha pro comercial e a gente trabalha junto. Vai ser um prazer ter vocês por aqui. Tô muito feliz, desculpa pelo atraso, você que tá ouvindo no Spotify em outro dia, outro momento, essa desculpa não serve pra você. Quem queria assistir às 8 hoje, desculpa pelo atraso, o trânsito hoje tava difícil, faltou um pouco de organização e hoje tem jogo do Inter e Fluminense pra acabar com tudo aqui em Porto Alegre. Então desculpa, já pedi desculpa pra convidada e antes de qualquer coisa, muito obrigado, Soilamar, uma salva de palmas pra Soilamar. Thiaguinho, pode bater palma também, você tá aí atrás. Soilamar, muito obrigado pela presença.
Tranquilo, muito obrigado, agradeço também.
Você tá feliz? Tá aqui?
Bastante.
Bastante, então tá bom. Eu tenho costume, antes, aliás, tá, já vim. Eu
já
tenho
custo.
Já volto. Tá, Paulo Assunção aqui. Uma salva de palmas pra Paulo Assunção. Vai. Tá bom. Paulo Assunção, nossa host junto aqui hoje. É que eu tenho o costume de... Eu não tenho formalidades pra apresentar as pessoas. Eu normalmente, e eu esqueci de te perguntar isso, eu deixo que a pessoa se apresente. Pode ser? Se alguém te perguntar quem é Soilamar, quem é você?
Eu sou uma prostituta.
Essa é uma ótima apresentação. É isso. Soilamar. Uhum. 41 anos.
De profissão.
Deixa eu só te pedir um favor. Pode trazer o microfone mais perto, assim, ó. Pode trazer. Pra ficar. Pode ser bem pertinho. Tá ótimo. Aí. Isso. 41 anos. De rua em Porto Alegre.
Também rua, né? Rua, boate, cabaré, drink, enfim. Sauna.
Tudo,
menos posto de gasolina, porque eu não consegui, assim, porque eu quando eu fiquei com vontade de trabalhar no posto de gasolina numa BR, assim, eu já tinha mais idade, daí eu disse, não, não pode, vai ser nessa encarnação.
O cheiro de gasolina é muito forte.
Não, vai dar, já tava com 30 e poucos anos, já tava, né?
De profissão ou de anos de vida?
Não, de anos de vida. Daí eu disse assim, não, eu vou ficar só nos cabaré e nas ruas mesmo, que eu, né, trabalho melhor. E resolver deixar o posto de gasolina para outra encarnação.
Mas esse, o posto de gasolina em outra encarnação, não é que não vai fazer
nunca? Não, vou fazer, não. Claro, com certeza, isso é óbvio, né?
Posto de gasolina, eu achei que você tava brincando.
Não, é verdade. Faz uma boleia no camisão, claro.
Mas é na cidade ou a rodovia?
Não, tem que ser na rodovia, que é pra ter o clima, aquele barulho da faixa, os carros passando, entendeu? Eu já tive lá, eu já fui lá fazer intervenção enquanto NEP, né? Faz parte do NEP, depois a gente vai conversar sobre isso.
Claro.
Então eu já senti o clima, entendeu? Então me deu vontade, mas eu não podia fazer, que tava trabalhando num outro projeto na época, então enfim, passou.
Tem mulher que trabalha só em posto de gasolina?
Sim, só em posto de gasolina, nas BRs.
Caramba. Bom, a Paula, você já conhece, Paula Assunção. A gente tava brincando que a Soila é o analógico, a Paula vem do digital.
A gente fala isso.
Duas gerações.
Mas agora a Soila tá adentrando, né?
Ah,
tá se digitalizando, olha ela aqui.
Segura o Instagram, daqui a pouco verificado. Olha só, enfim, já te agradeci, eu tô muito feliz de você estar aqui. Uhum. Acho que eu já falei que tem muita coisa pra falar, vai ter outro programa pra fazer. A gente vai falar do NEP, obviamente, porque é algo que eu nem conhecia. Uhum. Aliás, não vai dar pra ver, mas enfim, aqui, ó, no, dá pra ver. Olha aqui, esse, como que eu chamo? É um bottom do NEP, estudos... Núcleo de Estudos da Prostituição, 30 anos! Eu não sabia nem que existia e quando eu fiquei sabendo, eu fiquei até...
30 e mais um pouquinho. Ele foi, na verdade, a gente conseguiu registrar ele em 89.
Registrado?
É, registrado, mas já tinha um movimento aí antes de ser registrado, né?
Claro.
E a gente tentou, na época, como AGP, Associação Gaúcha de Prostitutas, só que não aceitaram.
Associação Gaúcha de Prostitutas.
É, daí aceitaram o Núcleo de Estudos da Prostituição, porque fica uma palavra mais bonitinha, né?
Que daí é estudo, né, acadêmico.
Isso.
Aí pois é. Mas eu gosto da ideia da Associação Gaúcha das Prostitutas, porque, né? Tá ótimo, a gente vai falar do NEP, mas eu tô... E vai dar tempo, a gente vai falar. Mas eu tô... A Paula veio me dando uns spoilers no caminho, e eu falei, para que eu quero a reação na hora. Eu já sei de coisa que eu nem queria saber no caminho, ai, entendeu? A Paula já veio me contando. Tá, 41 anos de profissão.
Sim.
Tá? É uma pergunta idiota, talvez, e talvez você tenha pensado, já respondido, ou pra você seja... onde isso começa? Quando a Soila, com 17 anos lá, em não sei que ano, começa...
Bem, começa quando eu fui num baile em Porto Alegre.
Começa
esse
num baile.
Baile rendeu.
Tinha um homem naquele baile. Isso. E ele falou, vem cá.
Tu vai ser prostituta.
Ah, era um...
Não, eu conheci um cara num baile e ele era cafetão da época, né?
Ah.
Que baile era esse?
Horror, eu não sei nem o que eu tava falando, fazendo lá, porque eu sou rock and roll, né? Eu fui num baile lá porque as gurias eram de uma... Eu morava numa pensão na época, né? As gurias foram num baile na Farrapos, só tinha músicas que eu não gostava, mas...
Mas enfim... era baile de prostitutas mesmo?
Não, não,
baile,
não,
baile
normal, comum, de pessoas normais, assim. E eu fui lá com as minhas amigas da pensão. Isso aí foi lá que eu conheci ele. E foi lá que eu me apaixonei por ele também, né?
Você teve alguma coisa com ele? Não pode... Não. Pode falar qualquer coisa?
Eu conheci ele lá, eu tinha 16 para 17.
Ah, assim, menor de idade.
É, tá. Menor de idade, na época, né? E podia ir em baile, né, sozinhas, assim, né? Podia tudo, aliás. E daí eu conheci ele lá, me apaixonei e comecei a namorar ele. Quer dizer, eu namorando e ele já com... Ele era profissional, ele já tinha uma outra mulher na quadra, né? Então, eu fui a segunda mulher dele fixa.
Segunda... Isso sempre foi de rua?
Sempre de rua, na Voluntários da Pátria, nessa época.
No mesmo... Ah, tá. Não no mesmo lugar sempre.
Não. Nessa época da prostituição que eu iniciei na Voluntários da Pátria.
Tá.
Onde tinha só mulheres menores de idade. Todo mundo sabe disso, né, gente?
Lá era só menor de idade.
Sim. Bota isso há 41 anos atrás, né? Eu não sei que ano que dá. Alguém pega uma calculadora.
Isso.
A gente é de humanas.
A gente fazia as contas. Tá. Eu não sei que ano era isso. Mas, enfim, foi lá que eu conheci ele. Daí começamos a namorar. Ele me tirou de um emprego que eu trabalhava na época, né? De balconista.
Uhum.
Eu fui morar com ele numa casa em Ipanema. E lá eu fiquei sabendo dessa notícia. Que eu ia trabalhar para ele na prostituição.
Ah,
mas você... tu foi informada ou convidada?
É.
Não, eu fui convocada.
Tu não queria, então, quando
eu não
começou?
Sabia.
Ah.
Só sabe, mas, tipo, ele te jogou, tipo, agora
não,
pra fazer e tu nem...
Não, a gente foi de carro até a Voluntários. Estacionamos lá e disse assim, aqui que tu vai trabalhar. E me mostrou... A rua e as gurias estavam trabalhando, que naquela época todas trabalhavam com trotuar, né? Que era aquele vai e vem, né?
O que, que é trotuar?
Trotuar é o ir e vir. O
que, que é isso?
É assim, não, tipo, não trabalha parada na rua, entendeu?
Ah! Entendi.
Ela não fica parada no ponto fixo.
Isso, ela trotua, né? Eu sou antiga, eu falei que eu sou analógica. Ninguém quis acreditar.
Ah, mas e aí tu chegou lá e, tipo assim,
daí
tá,
eu lá, não, eu chorei, disse que não pensei que era aquilo e tal, né? Daí ele me levou pra casa, ele conversou mais comigo um pouco.
Te convenceu?
Me deu umas porradas, daí eu fico mais convencida, entendeu? Era uma coisa meio violenta, assim, na época, né? Mas é que, acho que era assim que funcionava com todas, né?
Não, a parte da porrada é literalmente?
Sim, porrada mesmo. Uhum. E daí eu fiquei chorando, porque quando chegou nesse momento, eu já tinha me desvinculado de todas as minhas amigas, de toda a minha família. Eu estava literalmente sozinha com ele, porque isso fazia parte da técnica dele também.
Sim,
a profissão
tudo,
dele,
né?
Era cafetão.
Ah, isso fazia... Isso de distanciar a pessoa. Isso.
Deixar totalmente dependente dele, né?
Isso era uma técnica de...
Como é que você vai sair? É quase o relacionamento abusivo de hoje, normal.
Não deixa de ser, porque na época não tinha esse termo, né? Mas não deixa de ser exatamente isso, né? Daí eu não tinha... Eu pensei assim, ah... Daí quando ele disse a fatídica frase, tu vai fazer a mesma coisa que tu fazia antes, só que agora tu vai cobrar e vai ficar só comigo. Eu digo, bom, então é isso, né? Daí comecei a trabalhar. No trotuar, na voluntária.
Eu não, enfim. Não
a
vou.
Gente fica chocado ouvindo isso, mas se tu parar pra pensar, o relacionamento abusivo de hoje não é muito diferente disso.
Exatamente.
É o cara que vai lá, te isola de todos os teus amigos, da tua família, tu para de trabalhar, fica dependente financeiramente dele.
Exatamente.
E tem que fazer o que ele quiser. Ele vai lá e te bate ainda também.
Exatamente.
Então a gente fica, meu Deus, como que tu te sujeitou a isso? As pessoas se sujeitam a isso todos os dias.
Eu nem na minha cabeça nem passou, nossa, como é que você se sujeitou a isso, até porque...
Não,
eu imagina,
digo que as pessoas,
né,
vão ouvir com esse, né, com esse tom, assim, mas isso acontece todos os dias.
É, que na época, nessa época que eu estou falando, na Voluntários tinha vários cafetões, né? Cada cafetão tinha 2, 3, 4, 5 mulheres. É como as janelas de antigamente das casas de barões, né?
Tá.
Conforme tinha mais janelas, mais era o empoderamento, não é isso?
Ah, tá.
Os cafetões eram assim, e quanto mais mulheres eles tinham, mais poderosos eles eram, entendeu? Porque eles eram também comandados por um cafetão-mor, que era um delegado de polícia, o finado Buda. Entendeu?
Só melhora, Paula. Caralho, o cafetão mor era o delegado de polícia.
É, exatamente. Ele que coordenava todos os cafetões da época. Que ele fazia tráfico de mulheres, né? Eu, inclusive, fui vendida e fui devolvida também.
Calma.
Eu falei, né?
Peraí.
É muita história, né?
Não, mas eu quero... Óbvio, se você disse que pode falar de tudo. Não, você foi vendida pra onde?
Pra Santa Catarina. Fui trocada, na verdade, por uma mulher. Só que eu não fui aceita porque eu não gostei do lugar, que era uma casa fechada. E eu já estava acostumada a trabalhar na rua, né? Daí eu chorei muito. Por isso que eu não choro mais. Faz 20 anos, eu acho que eu não choro. Porque eu chorei muito naquele dia. Aquele dia eu amei esse cafetão como eu nunca amei nenhum homem na vida, porque eu queria voltar, eu não queria ficar lá naquela casa.
Você chegou aí para Santa Catarina?
Sim, numa cidade de Santa Catarina que eu não sei onde é que é, porque eu tinha 17 anos já na época.
Caramba.
E foi tudo assim muito rápido, muito rápido. A troca foi feita muito rápido e a devolução também.
Você foi e voltou.
Que daí o cara lá da casa de Santa Catarina disse que não dava. Mulher chorando assim o tempo todo para trabalhar não dava, né? Eu só tava dando prejuízo para casa, entendeu? Daí o Buda propôs a troca por Mimoso, que é o apelido cínico que eu dei ao meu cafetão, né? Mimoso. É Mimoso. E daí ele pegou e aceitou a troca. Daí eu voltei para Porto Alegre. Daí eu jurei, eu amei ele, amei mais do que nunca, sabe? Porque eu não queria ser vendida ou trocada por outra mulher, entendeu? Eu queria ficar com ele daí. Porque eu me sentia mais segura com ele do que em um lugar que eu nunca fui.
Mais segura com o cara que colocou.
Que, na verdade, de repente, isso aí também, pensando agora, foi feito de propósito também,
sim,
sabe?
Porque pra tu querer voltar.
Porque também me sentiu insegura em
querer
ficar com ele.
Aí tu vai dar valor
ao
que tu tem.
Isso é muito...
Sórdido.
É muito sórdido. Isso é um jogo psicológico que dá filme, cara.
Não, e essa coisa que tu falou, isso aí que tu falou, isso aí é exatamente o que eu escuto, porque também, depois disso, só abrindo um parênteses aqui, eu trabalhei num projeto que trabalhou com mulheres vítimas de violência e eu escutava isso o tempo todo de mulheres que nunca foram prostitutas.
Uhum.
E é exatamente isso, sabe? A manipulação com que se faz com cabeças de mulheres é a mesma coisa.
Sim, as pessoas acham que a prostituta vive num mundo, um universo à parte, onde só existe com ela aquilo ali.
Uhum.
Acontece com todas as mulheres. Uhum. É, a diferença é que a gente ganha dinheiro às vezes.
Exatamente.
Como é que...
Daí voltando, daí eu fui devolvida e voltei pra ele, fiquei muito feliz. Daí, em vez de fazer 30, 20 programas, eu fazia 30, entendeu? Pra ficar com ele, pra ele não me devolver, enfim.
Como é que... É que, assim, desculpa, eu tô
chocado,
de boca aberta só nesse começo. Como você hoje olha pra essa sua história? Como é que você olha pra isso hoje?
Ah, eu olho assim, eu olho de uma maneira que eu tive... Claro, depois que eu larguei dele, que eu tive que fugir dele, tá? Eu larguei ele com 40 anos. Que eu resolvi que eu não queria mais, que é outra história bem pesada também. E eu me sinto forte.
Uhum.
Forte e resolvi não deixar, assim, tipo, fazer vitimização. Resolvi não me botar nesse papel. Ao contrário, falar o quanto eu mais puder sobre isso. Que é para justamente outras mulheres se espelharem nessa história, porque não é minha história, é a história de muitas mulheres. e tentar não deixar acontecer isso. E ver o que, que essas mães, o que, que essas tias, o que, que essas mulheres estão fazendo com seus netos, com seus filhos, com seus sobrinhos, sabe?
Uhum.
Para não deixar isso acontecer, de achar que mulher é objeto, que mulher pode fazer o que quiser, sabe? Isso é a minha maior prioridade. E resolvi ser feliz, assim, sabe?
Uhum.
Sendo...
Não, não criar um outro mimoso, né?
Não, exatamente.
Não criar um outro mimoso. É. Eu tô... Primeiro, eu não sei. Eu quero te dar... Eu não tava preparado, eu acho. Eu tô falando sério. Eu tô falando de coração. O Thiaguinho já viu muita coisa aqui. E no podcast, eu queria te dar parabéns por isso. Não pelo que você passou, mas por isso disso que você tá falando.
Mas pra forma como tu encarou,
da,
né?
Forma como você encarou.
Exatamente. Eu, inclusive, falo várias vezes sobre isso com várias amigas em comum que eu tenho, e com a Tina, que começou todo esse movimento, a Tina Rovira, tá. É a mulher de um sacerdote anglicano, que é outra história maravilhosa também. Ela começou esse movimento de prostitutas em Porto Alegre.
Com uma Ela era prostituta?
Nunca foi.
Ah, tá.
Com a fala da Gabriela Silva Leite, do Rio de Janeiro, que sim, era
foi
uma
o spoiler que eu te dei no carro. Aquilo...
Ah, tá.
É. Então, ela trouxe esse trabalho para Porto Alegre através do marido dela.
Entendi.
Então, eu resolvi... Não virar a página, porque não tem como, sabe? Mas eu deprimi, fui no fundo do poço e resolvi, esse cara não vai fazer isso comigo, sabe? Porque ele conseguiria finalizar o que ele estava pretendendo se eu tivesse dito, que se foda, sabe?
Uhum.
Não sei se pode falar
palavrão. Pode, fica à vontade.
Que se foda, sabe? Eu não quero mais nada, eu vou usar qualquer coisa, eu vou fazer qualquer merda, sabe? Porque eu tinha vontade de sumir.
Sim.
Sabe? Daí eu fui no fundo do poço, olhei pra cima e disse, não, eu vou voltar. E foi daquele dia em diante que eu comecei, resolvi de novo a viver.
Você tinha 40 anos quando isso... Isto.
Como foi o processo de largar o mimoso?
Eu tive fugir de Porto Alegre.
Ah, de Porto Alegre.
De Porto Alegre. Eu fui parar num cabaré, em Júlio de Castilhos.
Qual foi teu start, assim, tipo, preciso largar desse cara?
Ah, no momento que eu saí da casa e que saí com algumas coisas de casa, com um carro que era meu e com a minha cadelinha que veio junto, que era a única que não me deixava, enfim, foi naquele momento que eu sabia que eu tinha que sair de Porto Alegre.
Júlio de Castilho é Rio Grande do Sul, é isso?
É, Rio Grande do Sul.
Caramba, isso você já tinha 40 anos de idade.
40 anos de idade. Eu fiquei
você
com
ficou
ele
23, 20...
Eu boto 17, porque na verdade eu conheci ele com 16, mas eu comecei a trabalhar com 17, tá. Porque ele precisava de uma mulher também, que estivesse perto de fazer maior de idade para poder sair das mãos do delegado da Voluntários.
Você tem 23 anos com ele?
Com ele, 23 anos.
Caramba!
Conta aquela história da Figueira.
Ah, sim. Daí um belo dia, depois de alguns anos, já estava com uns 26, 27, acho, por aí. Quase 30 anos. Ele resolveu que queria ter um filho comigo.
O mimoso?
Ele decidiu por ti que queria ter um filho contigo.
Ele resolveu que ele queria ter um filho, porque estava na hora. Porque eu estava ficando muito velha, que eu sempre fui chamada de velha.
Com 23 anos?
Desde os 17 anos eu fui chamada de velha. E com 29 eu estava muito velha, até para ter filho. Mas ele disse, não, vamos tentar.
Quantos anos ele tinha, desculpa? Só pra você...
Eu tinha 17, ele tinha 29. Daí tu faz as contas.
Tá,
né?
Tá.
Uma diferença de idade.
Tá.
E daí ele resolveu que ia ter filho comigo e me botou num sítio que a gente tinha no interiorzão lá de Gravataí. Me tirou o carro. Me levava as coisas que eu precisava, claro, né? Era um sítio bom também, não vou dizer que era uma coisa despencada assim, né? Era um sítio bom, mas eu fiquei totalmente isolada de qualquer tipo de mercado, farmácia. E me tirou os comprimidos anticoncepcional.
Tá, ele... Cárcere não, peraí, privado. Isso que eu ia falar. Você tá falando de uma forma bonitinha, cárcere
nome...
privado. Esse é o nome.
Mas é que eu não enxergava isso.
Claro.
Não sei se tu entende, né?
Sim, claro que eu entendo.
Não enxerga... Até porque quando a gente fala cárcere privado, eu lembro quando tu contou essa história, a gente imagina com a palavra cárcere, ser preso, isolado, um lugar assim, caindo aos pedaços,
não,
podre.
Não,
é, uma casa...
É, tipo um...
Abandonada.
Um bueiro quase assim. É. E quando a gente viu a foto do lugar, tinha piscina e tudo mais, olha como a cabeça da gente é bizarra. A gente pensou assim, mas é um cárcere privado no sítio
não
com piscina.
Não me falaram isso.
Sim, aí depois tu fica assim... Como que eu pensei em uma coisa dessa? Não interessa, tu pode estar num palácio, tu tá privado de sair,
quanto,
um cárcere.
Assim, quanto tempo você ficou lá?
Ele me deixou lá um ano.
Um ano?
Um ano. Só que tem uma coisa que eu fiz que ele não esperava, né? Porque eu sou mulher, né, cara? Eu penso, entendeu? Eu sou mulher, logo eu penso.
Penso além dele.
Eu tinha a primeira mulher dele. O nome dela de trabalho era Renata. Vou dizer o nome dela tá. Para preservar a identidade tá, dela, claro. Enfim. E eu me dava muito bem com ela, porque a gente tinha passado várias juntas. A gente trabalhou em Santos, na Boca do Lixo. A gente se defendia, entendeu? Nós duas, né? Eu disse, Renata, o negócio é o seguinte. Lembra aquela vez que eu te levei lá na Voluntários que tu não sabia o que, que era anticoncepcional? Que eu te dei como permito pra tu parar de abortar, que ela já tinha 9 abortos com 15 anos, né?
Não, 9 abortos com 15 anos?
Eu fiquei apavorada na época. Daí eu levei ela lá e... Bom, enfim. Lembra aquela vez que tu parou de abortar? Se agora chegou a tua vez, desculpa, mas eu vou ter que te cobrar. Eu preciso que tu me traga anticoncepcional escondido do mimoso. E ela disse assim, cara, tu tem certeza se ele descobrir isso aí? Cara, sabe que nós duas vamos morrer, né? Assim, nós vamos. E nós vamos morrer também se tu não me trouxer. Eu vou te quebrar todinha.
Você que sabe.
Ou tu morre, ou tu morre.
Ou mimosa.
Ela disse assim, mas tu tem certeza que tu não quer ter um filho com ele? Assim, olha, como tudo na minha vida que eu não sei o que acontece, assim, de que eu possa vir a fazer, eu tenho essa certeza absoluta, a única que eu tenho, que eu não quero ter filho. E ela me trouxe... E sabe onde é que eu escondi? No único lugar que ele não mexia na casa. Porque ele vasculhava tudo, né?
Uhum.
Dentro das panelas.
É que o mimosinho não cozinha, né?
O mimosinho não sabia fazer arroz. Ela trazia os anticoncepcionais, você escondia nas panelas.
Eu escondia, ela trazia, assim, tipo, 6 cartelas para 6 meses, entendeu? Porque ela podia ir muito pouco lá.
Ah,
então, quando ela
fazia a gente podia... carregamento já.
Quando ela podia ir lá, ela já trazia de lote, porque a gente não sabia, na verdade, quanto tempo ia ficar lá.
E ela era a única pessoa que te visitava?
Sim. Ela era a única que era autorizada com ele.
Ah, ela é com ele. Ela foi com ele.
Ela trazia assim tudo assim, escondido no meio das tetas, no meio do tudo. Assim.
Finalmente uma vantagem do machismo, né? O bonitinho não mexer nas panelas.
Oh, meu Deus, cara. Isso, bom, é óbvio, vocês foram pro teatro, isso é roteiro de filme, é roteiro de peça. Caramba!
Daí, depois de um ano, ele cansou, né?
Não ia dar certo.
Daí se pô, cara.
Certamente ele não achou que o problema era ele.
Não, jamais.
Óbvio. Não, ele deve ter achado... Sabe o que ele pensou? Eu falei que você tava velha pra ter filho. Sabe assim? Porque ele já tinha essa cabeça de falar que era doente, velha com, né? Tantos anos. Uhum, louco.
Doente, que louco. Não, cara. Seguinte, assim, não dá mais. Dá um ano, tá aí, tô tentando te emprenhar. Volta pra quadra, cara. Tu não presta nem pra me dar uma cria. E eu digo, ah, Jesus, muito obrigada. Senhor! Eu nem sei qual a religião que eu acredito, mas eu disse naquela hora assim, muito obrigada, sabe? Pensei assim, porque nem falar eu podia, né? Pensei assim, ah, graças a Deus. Ai, daí no outro dia eu comecei a trabalhar.
Voltou. Cada parente que ela abre podia fazer uma hora de episódio.
E aí foi nisso que ele te chamou de Figueira Maldita,
né? Foi, eu era Figueira Maldita.
Ah, essa é da Figueira Maldita.
Essa é o grande, que ele disse que eu não prestava nem pra dar cria.
Porque Figueira é uma coisa ruim?
Que diz que Figueira é maldita, Figueira não dá cria, né?
Ah, eu devia saber como biólogo, mas eu não lembro dessa parte.
Figueira eu não sei se maldita. Também não é alguma...
Uma crença popular,
pode ser.
É uma coisa de senso comum também.
É uma coisa idiota da minha cabeça, mas... eu perguntar como é que ficar em cárcere privado por um ano é idiota, mas... O que você fazia nesse lugar?
Eu fiz uma horta. Tinha meio hectare de terra naquele sítio, tá?
Uhum.
Tinha horta pra fazer pra caramba em um ano, certo?
Cara...
E tinha bichos, eu pegava bichos, entendeu? Ele tinha rinhas de galo também, ele tinha arreadeiro, ele tinha galo de briga, eu cuidava, tinha, enfim, tudo que era contravenção que tu possa imaginar, menos drogas, né? Que ele não curtia. Ele era um cara muito direito, ele não curtia drogas, entendeu? Nem álcool.
Ele não usava droga
nem,
e álcool?
Nem álcool.
Mas do resto...
Uma pessoa com moral, né? É um bom cidadão.
Caramba,
pra te ver, né? Ah, aí o povo xinga os bebum na rua, né? Ah, mal mimoso não bebe.
Eu fui experimentar a cerveja, que antes eu e a Renata, a gente chegou uns 2 anos antes, né? A gente começava a comprar cerveja escondida pra tomar dele, né? Quando ele tava com outras mulheres, né? Que a gente chegou ao nível 5, né? De mulheres fixas.
Ah, ele, de 5? Ah. É.
Daí, quando ele tava com as outras, a gente pegava, assim, comprar uma cervejinha escondida e tomava, entendeu? Mas beber mesmo, sentar num bar mesmo, foi depois dos 40 anos.
Depois dos 40 anos. Ele, isso era comum, tipo, ele era um cafetão que tinha 5
mulheres.
Mulheres, é isso?
Tipo... Fixa, sim.
que trabalhavam para ele. Isso. Ali e ele tinha outras fora?
Sim, as flutuantes, daí, que é a mesma coisa que a gente
tinha. Ah, é as flutuantes. O flutuantes vem daí ou não?
É daí, mais ou menos.
Explica de novo o que é flutuante.
É, o que, que é flutuante?
Os flutuantes são aquelas pessoas que passam e não ficam, entendeu?
São os não fixos. É. Contatinho que tu pega de vez em quando e vaza, chama de flutuante agora.
Hoje, é outro nome. Olha só, eu quero saber várias histórias, mas você trabalha até hoje.
Sim.
E você diz que hoje é só de rua, é rua.
Hoje em dia é só rua.
Só rua.
É só rua.
Pode só falar um pouquinho mais perto.
Falar mais certo? É só rua, hoje em dia é só rua.
Eu por algum motivo, não sei, até falei pra Paula, falei, eu entrei no Instagram dela e vi lá que era consultora de vender alguma coisa. Eu falei,
aquele ali é meu Instagram particular, né?
Ah.
Eu sou consultora Natura.
Eu achei que você tinha... Ah, aposentei.
Não, é que eu faço muitas coisas, entendeu? Eu sou massoterapeuta, né?
É mesmo?
Também. Então eu sou várias coisas,
cara,
entendeu?
Isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso.
Porque quando eu fiquei com mais idade, daí sim, com mais idade, agora eu tô com 59, quando eu fiz 48, 49 anos, 50 quase, eu percebi que se eu continuasse indo pra rua e ficar no meu mesmo ponto onde eu costumava ficar, eu ia conseguir menos dinheiro. Eu sempre fui uma mulher acostumada a ganhar dinheiro.
Uhum.
E isso ia me prejudicar, a minha autoestima.
Sim.
Daí o que que eu pensei? Cara, eu vou ter que arrumar um outro jeito de continuar ganhando dinheiro sem precisar me expor tanto ou com mais facilidade.
Uhum.
Daí eu resolvi fazer um curso de massoterapia. Daí eu comecei a fazer massagem erótica.
Com
finalização.
A massagem entra no...
É.
Com cargo. Com a
finalização. Uhum.
Quanto tempo isso?
Eu fiz um curso de um ano na Escola Lafayette.
Tá, mas há quanto tempo você faz isso?
Desde os 50 anos.
Caramba, mas continua na rua isso?
Continua na rua, porque daí se, por exemplo, eu arrumo algum cliente bom, uhum, assim, na rua, que seja bom, eu levo pra sala de uma amiga que tem maca.
Ah.
Ou isso é normal, assim, esses comuns, os flutantes, que nem eu digo, daí eu levo só no hotel pra transar mesmo.
Hoje, eu sei que hoje tu gosta, né?
Sim.
Mas
sim.
Tu lembra em que momento que tu passou a gostar? Ou não
sei. Não, eu briguei muito com a minha profissão, tipo assim, depois que eu larguei dele, né? Depois que eu larguei dele. E eu voltei pra Porto Alegre, que daí teve uma época que eu tive que voltar também,
uhum,
né? Tive que voltar porque eu achei também que daí eu fui ficando mais forte, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que eu fui criando mais coragem, porque as ameaças eram de todo tipo, de me cegar, de me matar, enfim, essas coisas que os homens fazem, né? E quando eu resolvi voltar, eu disse assim, não, eu vou ter que encarar a rua de novo, entendeu? Só que quando eu fui encarar a rua de novo, eu fui pra Praça da Alfândega. Daí ele me encontrou.
Ele te encontrou na rua.
Daí foi punk também, né? Só que daí ele não me bateu, né? Não me bateu. Dessa vez ele não bateu mais, né? Nunca mais ele me bateu, entendeu?
E como é que foi esse encontro? Ele falou alguma coisa?
Não foi encontro. Ele me pegou pelo braço. Vem cá, bonita, que eu quero falar contigo. E me levou pra um bar tomar café. Daí ele falou pra mim que sabia que eu tinha outro cara. A mesma história que a gente escuta das mulheres hoje em dia, né?
Tentou ser o bonzinho.
É,
que você tinha outro...
Tinha outro cara, que ele entendia, que não sei o que que tem, mas que era pra eu evitar que eu falasse que tinha sido mulher dele, que eu era um resto, que era um lixo, enfim, né?
Ah, ele ainda fez questão de te colocar nesse lugar,
nesse
assim.
Nesse lugar, sim, sabe? Não fala pra ninguém que tu foi minha mulher, sabe? Não fala isso, não fala, não quero saber.
Como se fosse vergonhoso pra ele?
Exatamente.
É que foi vergonhoso pra ele, na verdade, porque tu não queria mais. Ele perdeu, claro. ele perdeu um dos cachorrinhos dele.
Ele não tinha
aí,
mais controle, né?
A masculinidade deve ter ficado
sim,
afetada.
Sim, o cachorrinho de confiança, né, no caso, né? Que eu era de confiança dele, não sei, assim, porque fazia tudo que ele mandava, né, gente? Eu vivia nessa bolha com esse homem e as outras mulheres como se era a única vida que eu conheci, entendeu?
Sim.
Tanto é que nós via trabalhar, eu trabalhei dos 18 aos 40 na General Vitorino com a Doutor Flores.
Tá.
E adjacências, Andradas, Vigário, mas sempre ali. Se tu pegar uma pessoa que tem mais ou menos a mesma idade que eu, até uma pessoa que tenha 40 anos, que já foi, passou na rua, conheceu aquele ponto porque era muito famoso.
Entendi.
Tinha muitas mulheres ali.
Sim.
Entendeu?
Em algum momento tu acha que foi, tu sentiu talvez como uma afronta tu ter continuado trabalhando, mas não pra ele? Tipo,
óbvio. Porque a...
Será que não foi isso que te fez gostar, talvez?
Talvez, é.
É.
Talvez. Porque assim, foi uma forma de tu encontrar prazer fazendo uma coisa que tu era obrigada e tu ainda toma aqui, ó, seu merda. Não,
agora tu vai ver como eu trabalho mesmo, sabe? Agora tu vai ver que eu vou ficar, daí eu fiquei na alfândega de propósito, tipo, eu não vou sair daqui, não vou. Pode fazer o que tu quiser, quer me bater, quer me arrebentar, me arrebenta, me bate, tô nem aí. Mas eu vou voltar, tá, pro mesmo lugar. Daí eu não voltei nem mais pras salas, que eu tava mais escondida nesses lugares, nesses cabarés, nesses locais fechados, né? Mas eu sempre gostei muito da rua, sabe? Não sei por quê.
Esse negócio da rua, antes de tu ter ficado encarcerada lá, tu já tinha tido alguma experiência em lugar fechado ou não?
Não.
Será que não foi isso?
Sei. Sei.
Mas já meti a psicóloga.
Sim, eu vi. Mas realmente.
Será que tu não relacionou ficar presa num lugar com essa
coisa
que aconteceu?
Pode ser, porque é muito difícil pra mim trabalhar. Até quando eu vou fazer as massagens, eu faço a massagem, ó. Sabe?
Ah, tem realmente uma.
Tem uma referência aí, tem uma referência ruim, né? No caso, que pode ser o melhor lugar do mundo, assim, mas eu fico louca pra
ter. Sim, tanto que o lugar que tu tava encarcerado não era estruturalmente um lugar ruim, né?
Não era ruim, então, exatamente. Não, como eu tava falando, eu fiz essas hortas aí pra poder aliviar minha cabeça, entendeu? Funcionar minha cabeça. Tinha cachorro, tinha gato, tinha papagaio, enfim, né?
Sim.
E eu fazia esses esquemas pra tentar aliviar minha cabeça, entendeu? Pra não ficar pensando muita merda, né?
Claro, você, é isso, hoje, tá, teve você, isso no começo não era o que você gostava, deve ter tido esse ponto de virada, e hoje você, você faz as massagens, não interessa que tem a finalização, tudo bem, ainda é relacionado ao sexo, né?
Sim.
Mas você poderia fazer só a massagem. Abandonar a rua, isso pra você hoje não é nem...
Não, poderia, tanto é que quando a gente faz o curso, eu fiz o curso de massoterapia, tu tem que fazer massagem em pessoas que não precisa ser com finalização, tem que ter uma assinatura, né? Enfim,
sim,
né?
Sim, sim.
E eu fui pra uma estética feminina. Sem finalização, óbvio. Entendeu? Gente, daí eu fiz a parte que tinha que fazer ali da questão de colher essa assinatura pra poder ter o número e tal, e não deu certo, entendeu?
É que eu acho que tu construiu muito a tua identidade no meio da prostituição também, né? Tu era muito nova, imagina, 16 anos.
É.
Todo o teu contato, tanto com violência quanto alguma mísera forma de carinho que ele podia te demonstrar, foi nisso.
É isso, que a gente não entrou nem na história da ditadura militar, né?
Aliás, me fala um pouco disso.
Pequena parte, né?
Me fala um pouco. É, porque você viveu isso aqui, certo?
Certo.
Como é que era?
17.
Que pergunta que eu vou fazer?
Tu está preparado?
Como 17, é que era na época da ditadura militar?
Com 17 anos eu fiquei encarcerada 3 dias no Palácio da Polícia, levada pela Polícia Civil, né, obviamente. Tomando banho de mangueira, tomando choque na vagina, nos seios, vendo os caras apanhar de pau de arara. Eu não apanhei de pau de arara, tá? E apanhei de palmatória também. 3 dias.
Por quê?
Por ser prostituta, por ser mulher. Por essa mulher ser mulher de um cafetão, que um dos ratos, que rato é o nome que se dava à Polícia Civil, porque hoje em dia nós temos, deixa eu falar isso também, né, que a gente tem uma parceria boa com a Civil, né, Brigada Militar e tal, mas na época esse rato de Narte, finado também, todos eles já morreram, graças a Deus, e ele era casado com uma sobrinha do Mimoso, mas ele também queria a mim, uma disputa entre polícia e cafetão.
E o cafetão.
E daí ele me tirou do Palácio da Polícia de Narte e me levou lá pro Morro Santa Teresa. Daí eu fiquei mais uns dias lá com ele, sob droga, que eu não sei qual é. Eu sei que uma hora eu acordei, eu tava algemada na cama de ferro lá no Morro Santa Teresa.
Isso da
polícia. Isso é tão bom falar. Desabafar, né?
Tem, isso é funciona
bom.
Assim,
pra claro, você? É bom, eu gosto de falar.
Eu acho que é importante ressaltar isso, né? Até para as pessoas que assistirem não acharem, nossa, estão fazendo ela reviver.
Não, não,
né?
não,
porque
mim é
tem pessoas que falar sobre o acontecido, tu revive o trauma, é pior, mas chega um momento que é exatamente isso, né?
É libertador.
Até tu conseguir falar disso hoje em dia, as pessoas te ouvirem, isso ir pra uma mídia, é exatamente o que tu falou. É uma forma das pessoas encararem isso e não passarem pela mesma coisa. Sim. Não necessariamente sendo prostituta.
Sim, e não, claro, eu não tenho pena de mim, não quero que ninguém tenha, porque não é isso que eu quero passar contando isso, sabe? Sim. Eu só estou contando uma história real que aconteceu comigo e com muitas mulheres que nunca vão conseguir falar sobre isso. Uhum. E que nunca vão ter, tipo assim, a oportunidade de chegar e falar e alguém escutar e acreditar,
uhum.
sabe? Porque é muito difícil, não é isso?
Isso que você falou me chama muita atenção, porque você fala, é uma palavra tão... Você falou, e acreditar. Porque eu acho que hoje, independente da sua história como prostituta na rua ou a mulher ali na esquina que apanha do marido, quando ela vai contar essa história pra um delegado ou pra um amigo, as pessoas não acreditam nas mulheres, né? Não acreditam na história das pessoas.
Fica banalizado, né? Fica banalizado, tudo bem, isso acontece. Tanto, claro, acontece, mas e aí? Vamos deixar continuar acontecendo? É assim? É isso? Vamos reagir desse jeito?
Isso era comum naquela época da ditadura de fazerem isso com as prostitutas.
Com as prostitutas, não só comigo, né? Tanto é que essa vez que eu fiquei no Palácio da Polícia, eu fui com uma colega que era a mulher do irmão dele, cafetão também, né? Como eu te falei, eles eram quatro irmãos, fora os outros, né?
Uhum.
Eles eram quatro irmãos e todos os quatro cafetões.
Caramba, todos...
Gente boníssima.
Todo mundo, nossa, a polícia.
Ninguém bebia, fossa, né?
Não.
Viu? Desconfie de pessoas. Desconfie de pessoas que não bebem, é perigoso.
Eu aprendi isso, né?
Caramba, meu.
É, ela ficou comigo no Palácio da Polícia. Daí, quando ele me levou lá pro Morro Santa Teresa, ela foi solta, né?
Não tem como você gostar de ficar em lugar fechado, realmente. Você tá se sentindo bem,
mas aqui é
dentro.
Mas é óbvio. É, não, mas é óbvio.
A gente podia ir lá pra calçada, né? Levar o estúdio pra calçada.
Vamos fazer
agora
o podcast
ao ar livre.
Eu fiquei
até preocupada, minha sala não é muito grande. A minha sala tá passando mal.
Cara, isso é...
A gente tá rindo, mas é sério, né?
Não, mas eu gosto, sabe que é isso. Eu teve uma amiga minha que ela fez antropologia, a Leina. Ela perguntou uma vez, há alguns anos atrás, ela pensou, olha como é que tu não é louca. Eu disse, por que que eu seria? Só se fosse, seria louca se eu fosse dar ouvido pra esse cara e ele deixar eu ficar doente mental e eu cair nessa vibe, entendeu? Só que eu não sou dessas, né? Eu dei a volta, sabe?
E o Mimoso, sim, já morreu?
Não.
Eu ia perguntar.
Não morreu
isso
ainda? Não. Até que a gente...
Não fala, não, nem fala. Que não vai atrás.
A puta merda.
Mas você sabe dele?
Sim.
Verdade? Sim. Até hoje?
Sim. E ainda ele tá com a primeira mulher.
Ah,
que levava o anticoncepcional?
Isto. Que ele pegou com 13 anos.
Imagina.
Ela. Imagina a história dela.
Soila, marido do céu, não, cara. Eles estão juntos até hoje.
Alguma vez tu tentou, te interessou em saber onde ele tava pra se vingar, alguma coisa assim?
Não, porque...
Já deixa lá, deixa
não,
quieto.
Não, sabe, eu não tenho mais coisa
a
pra
vida
me preocupar,
é,
entendeu?
A vida se encarrega.
Eu tenho outras coisas mais importantes pra me preocupar na vida do
com
que
certeza
ficar pensando.
Ainda assim, bem que tu não ficou com
não,
isso, né?
Não, não fiquei sequelada.
Eu não sei se no teu lugar eu não caçaria esse homem pra matar ele de algum jeito.
Não, não caçaria, sabe por quê? Porque eu vou te falar uma coisa, não é... Deus, não pensem que eu tô dizendo que ele foi um cara bom, mas ele me tornou isso que eu sou. Eu acho.
Mas a custo de
muita
sim, sofrimento,
mas,
né?
Mas é por isso que eu não posso dar nenhum tipo de vitimização, eu não posso querer ficar chorando, eu não posso ficar querendo me queixar da vida, não. Porque daí eu daria razão pra ele, ele venceu, mas não.
Eu tô todo arrepiado, meu. Desculpa, não tô dando
uma
brutalismo, gente, mas...
Ele do nada, ele não conseguiu segurar, ele falou alto.
Mas eu acho que é isso, eu penso nisso e acredito nisso, sabe? Eu tenho a impressão que se eu fosse atrás dele, bah, eu ia perder um tempão, cara. Eu ia ter que contratar mais gente, eu ia ser presa. Né? Porque eu...
Em tempos atuais, com certeza, a culpada seria tu.
Exatamente.
Mas eu acho que foi um meio que tu encontrou de transformar tudo isso em algo positivo pra tu viver também, né? Porque
sim.
Se tu vai ficar pensando... Nossa, porque foi horrível e realmente
sim,
que nem
não.
Tu disse se vitimizar.
Não.
Mas eu acho que não dá pra se vitimizar, mas também não dá pra se colocar naquele lugar assim de... Tá,
conforto.
Mas
não,
é,
não.
Tipo,
não.
Não, mas bem ou mal aconteceram coisas boas comigo, sabe?
Não, é isso que eu quis dizer. Eu não estudei, tá? Gente, eu posso às vezes não colocar as palavras direito.
Não, mas a gente entendeu. É só pra deixar claro pra outras pessoas que com situações semelhantes, às vezes, né, relacionam, tipo, eu apanhei do meu ex-marido, mas eu me tornei forte, então que legal que ele me bateu.
Não.
As pessoas,
não,
às vezes, podem, né, entender desse jeito.
Não, mas não é
então,
isso que eu quis dizer.
Pra entenderem que realmente
tu
não é isso.
A digital, que tá na faculdade, me ajude.
Não, mas não, a gente sabe
que mas é. Mas era isso que eu ia te contextualizar, que a gente tende a procurar coisas positivas pra ressignificar aquilo e conseguir viver lidando com isso. Porque realmente, se tu ficasse pensando que desgraçado, que eu vou te matar, porque eu tomara que tu passe por tudo de ruim, isso ia tomar conta de ti que tu não ia seguir tua vida.
Exatamente, né? Eu ia ficar parada lá, entendeu?
Exatamente.
E eu
então,
não quis
então,
ficar
tu,
naquele
tu
lugar
tu tentar
lá.
Trazer algo positivo de tudo isso é a forma que todo ser humano sobrevive com algo ruim que acontece.
Algo muito
né?
ruim.
Sim.
E daí entra o Nep também, que já conheci o Nep, enfim, porque a Tina abordou nós muito cedo, e veio o Nep me dar esse respaldo também. Né? Que daí me colocando em projetos, me colocando em coisas, pensando em outras coisas. Tudo foi uma conjunção, sabe? Uhum. Tudo foi uma construção. E o movimento veio assim com tudo, assim, pra minha veia. Entrou na veia, sabe? E daí...
De vestir a camisa.
É. Foi mais uma forma de tu ressignificar toda essa história, né?
Sim.
Eu vou, a gente vai falar ainda de algumas histórias. Poucas, né? Porque não vai dar tempo. Mas já que você falou do NEP, vamos falar um pouco do NEP e a gente volta pra... Enfim, se você quiser depois ir pensando em histórias, sei lá, boas, engraçadas ou, enfim, alguma coisa que já aconteceu. Depois você pode contar casos específicos, a gente gosta dessas histórias. Mas eu queria falar do NEP. Eu vou ler aqui
dá
só
uma
pra...
Lindinha.
Tá. NEP, Núcleo de Estudos da Prostituição. O NEP é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atua junto às mulheres prostitutas no exercício da cidadania e na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Fundado em 1989, desenvolve as seguintes atividades. Aí tem várias atividades. Isso. Reuniões com mulheres prostitutas discutindo temas ligados ao estigma, discriminação e a violência contra a mulher prostituta. Oficinas temáticas sobre saúde integral da mulher, prevenção DST, HIV/AIDS e direitos humanos e cidadania. Programas de treinamento para formação de multiplicadoras de informações, trabalhando políticas públicas e parcerias com o SUS. Representação nos conselhos e comissões de saúde e direitos humanos, membro da Rede Brasileira de Prostitutas, programa de capacitação para outras instituições e grupos, serviço de aconselhamento jurídico e psicológico, programa de intervenções face a face em territórios de prostituição público e privado e plantões permanentes de atendimento e repasse de preservativo. Seu trabalho foi reconhecido em 99 com o Prêmio Direitos Humanos no Rio Grande do Sul, concedido pela Unesco, Conselho Britânico, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e Associação Legislativa do Rio Grande do Sul, NEP, Grupo de Participante da Fraternidade de Mur, Missão Urbana e Rural.
É isso.
É só isso.
Coisa.
E a gente faz também parte do Fórum Guides, né? O NEP também faz parte. Junto com outros grupos, como a Somos, a Igualdade, a Rede de Mulheres Positivas. Então, é um conjunto, né? E a gente está junto num prédio, a Paula foi conhecer hoje lá, num andar. E a gente procura sempre quando ficar no mesmo espaço.
Tá.
Porque a gente junto é mais forte, né, gente?
Como é que surge o NEP e depois o NEP na sua vida, assim?
Não, o NEP surge quando eu tinha 17 anos, eu não conhecia o NEP, nem o NEP existia,
sim,
certo? O NEP surge depois da violência civil, veio a Brigada Militar, tá? Daí a Civil parou de bater e daí a Brigada resolveu...
Ah, nessa história
assumir,
tem... Ah,
mudou de
posto. Isso, mudou daí a instituição, né? Que deveria, nos casos, nos proteger. Ela mudou, a Civil cansou, enfim, não sei o que aconteceu. Daí a Brigada resolveu, começou a recolher todas as prostitutas das ruas de novo.
Isso quando?
89, foi antes de quando foi, nós conseguimos registrar ela como NEP, tá? Foi antes disso.
Foi antes disso.
Daí a Brigada recolhia e levava pra Ilha das Flores.
As prostitutas?
Prostitutas e o que tivesse, até engraxate foi.
Tirava a galera da rua?
Limpava. Você... fazia a limpeza, né? A famosa limpeza do centro de Porto Alegre, que era perto da Feira do Livro...
Tá.
Natal e Ano Novo.
Ah, tinha datas específicas.
Tinha datas,
pra...
só que nessas datas a gente já sabia quem cana.
Ah,
isso era fato.
É mesmo?
Agora, só que eles resolveram fazer nesse meio tempo. Porque daí eles levavam pra Ilha das Flores, eu tô falando da instituição Brigada Militar antes, tá, gente?
Uhum.
Hoje em dia a gente tem uma boa parceria com a Brigada Militar,
uhum,
né? Porque isso mudou muita coisa, né?
Sim.
Ainda bem que mudou também, porque foi isso que começou o movimento de prostitutas em Porto Alegre.
Ah.
Foi essa violência da Brigada Militar. Entendeu?
Entendi.
Então foi muito forte também, porque a brigada sabe bater bem fisicamente. A civil também, mas a civil age muito no psicológico, entendeu?
Entendi.
Junto com a violência brutal, mas a brigada, ela bate muito fisicamente.
Isso já não era mais na sede, nem no morro, era na ilha, lá nas flores.
E das flores, eu já tinha 23 anos, acho que já era. Uhum. Por aí, mais ou menos. E daí vem a Tina com isso, né? Pra nós na rua, com essa questão da AIDS, só que a nossa prioridade não era a AIDS, não era a camisinha.
Entendeu? Aliás, não tinha camisinha lá no começo.
Tinha.
Não, lá quando você começou na prostituição?
Não, eu trabalhei dos 17 aos 23 anos sem camisinha, direto, na boca do lixo e tudo, fazendo 30, 40 programas por dia.
É muito idiota eu perguntar como é que fazia, só fazia.
Só fazia, é. Porque não precisava.
É, não é que nem hoje em dia, que é uma hora, conversa.
Não, era
lá, não, lá, não, lá, mas é. Não é nem essa questão, é porque, sei lá, se for pegar, a história da camisinha. Ah, que usava... É, tripa de não sei o quê, fazer umas camisinhas. Essas coisas não. Longe disso.
De vez em quando, mas muito de vez em quando, aparecia um cliente com uma camisinha, o que era muito raro.
Se não era acessível, né?
Não era acessível. E nós também não tínhamos interesse nisso, porque nós estávamos com outro problema muito mais grave.
A tua prioridade era sobreviver, né?
Exatamente.
Sobreviver com saúde, daí é luxo.
Aí era outra.
Era outra violência, né? No caso, entendeu?
Entendi.
E daí a Tina vem com essa história da camisinha e disse, ah, cara, a gente não quer saber de camisinha, com essas palavras, sabe? Não, a gente não quer isso aqui. A gente quer parar de apanhar da brigada, entendeu? Porque a gente não aguenta mais, não foi, enfim, né, aquela história toda. E a Tina assim, mas vocês não precisam apanhar da brigada e nem serem presos, assim, mas a gente é preso e apanha, né? Daí a Tina, vocês são cidadãos. Eu digo, pronto, já me xingo de um monte de coisa, agora vem essa mulher me xingar dessa coisa.
Só falta me dizer que eu não bebo agora.
Agora sim. É o Renato.
Cidadã é a tua mãe.
E eu falei isso, eu e a Renata, eu digo, agora só falta isso, cara, não falta mais nada. Daí não demos mais as conversas pra Tina, viu, mas quase encaminhando.
A Tina era a esposa do
sacerdote do muro.
Isso prova o quanto a gente não vê a realidade de alguém, né? Porque de fora, as pessoas imaginavam... Não, o que elas mais precisam é preservativo,
camisinha,
pra cuidarem da saúde, que absurdo. Quando as pessoas estão precisando não apanhar, cara.
Exatamente, pra poder usar o preservativo. O que, que
adianta?
Sim, preservativo?
Que adianta? Já tá todo quebrado, usar. Uma camisinha não faz diferença.
Exatamente.
Isso é... Tá, na época, óbvio, não é uma culpa dela, ela quis ajudar do que ela achava.
Sim,
que era.
Mas é o problema social, né?
Até hoje. Quando você vai atrás de alguma coisa, gente, vamos na comunidade pra tal coisa, você não sabe, você não vive.
Isso é quase fazendo um comparativo com hoje, com outro contexto, quando você acha que tudo que uma pessoa precisa pra sobreviver é comida.
Uhum.
A gente tem o hábito, né, de sempre que a gente vê alguém necessitado, vou dar uma cesta básica, vou dar uma coisa de comida. A pessoa precisa de dinheiro pra pagar luz, ela precisa ter onde dormir, precisa de saneamento, precisa de emprego, precisa precisa de lazer também.
Eu escutei isso.
Então
lá
a gente acha,
né,
que não, só der um quilo de arroz pra precisar de mais nada.
A tua consciência fica bem.
É, exatamente.
Fez a tua parte, deu uma cesta básica.
E muitas das pessoas ajudam, obviamente não era o caso da Tina,
não,
né?
Não.
Mas algumas pessoas procuram pra ajudar, não é pra ajudar. Uhum. É pra ficar com a consciência limpinha.
Sim,
não, mas eu doei, tá tudo certo.
Daí a Tina viu que não era isso, né? Que era violência. Ela começou com esse assunto, e batendo nesse assunto, sabe? Até que foi, daí já aconteceu das gurias da praça, também apanhavam bastante, entravam todos os dias no camburão, os brigadianos batiam legal, sabe? Porque dói, cara. Um chute de coturno no meio das pernas dói.
Chegou a doer só
de tem um ferro ali no coturno. Não sei se tu sabe disso, eu descobri isso.
Não sei.
É, aquilo dói. Tu enxerga, assim, toda a constelação.
E era apanhar a troco de nada mesmo.
A troco de nada pra não sair da rua, entendeu? Pra não sair da rua, eles queriam grana, na verdade, na época, entendeu?
Tá.
E daí o cafetão vinha, dava uma grana, não era o suficiente. Daí ficava aquela rixa e nós ali no meio
e
apanhando.
Vocês no meio.
Apanhando. Até o dia que nós fomos pra Ilha das Flores, deitada num micro-ônibus da brigada, que era, na época era o que existia, tinha um micro-ônibus da cor da farda da brigada, né? Todas deitadas no chão, pra ninguém da sociedade ver que tinha gente ali dentro. Inclusive foi um engraxate que eles pegaram no caminho, levaram tudo pra Ilha das Flores, no meio do mato, lá num... um desertão que tinha um monte de árvore, que era aberto, assim, tinha um monte de árvore, tudo escuro. As luzes que tinham eram do micro-ônibus.
Do micro-ônibus.
E lá tinha o quê? No mínimo umas 20 mulheres prostitutas.
Uhum.
E tava eu, a Renata e mais a mulher mais nova dele, na época. Isso tem em Zero Hora, tá? Tem a nossa foto na Zero Hora. Quando nós voltamos de lá, a gente foi direto na Zero Hora fazer a denúncia contra a Brigada.
Caramba.
Nós temos a...
Tem lá no NEP. Ah, está lá no NEP.
Está lá no NEP. Uhum. E daí, quando a gente foi pra... A gente viu que, assim, cara, o negócio é nós ir pra frente, ser as primeiras, sabe? Porque quem ficar pra trás vai sofrer o pênalti maior, sabe? Daí a gente foi, passou na frente, por cima de todo mundo, assim, sabe? Tipo, atropelando as pessoas mesmo, porque era isso, né? E fomos pra frente e eles cataram nós, passaram as mãos, viram que nós não tínhamos dinheiro, botaram a mão no...
Em tudo
que tu possa imaginar, e não posso falar mais coisas porque não sei se pode, entendeu? Mas tá tudo lá na no nossa reportagem.
Uhum.
E botaram gás lacrimogêneo nos nossos olhos, no meu, inclusive, ele botou muito perto, sabe? Queimou todinho aqui, ficou roxo, assim. Eu tenho esse lado meio torto, assim, por isso que a franja tá pra cá. E daí, tudo por causa do gás lacrimogêneo, que eles botaram muito e de muito perto. E pra sair daquela ilha, com aquele nos olhos, de que jeito?
Deixaram todo mundo lá.
Todo mundo lá. Como nós saímos na frente, eles largaram nós e o resto do pessoal, eles foram começar a revistar. Mas nessa hora, tu não quer saber dos outros.
Sim, claro. Sim, eles levaram vocês pra lá e deixaram lá, foi isso?
Lá, exatamente. Daí a gente começou a gritar uma o nome da outra, até que a gente se achou... Pegamos uma na outra e vimos o gurizinho, o engraxate esse.
Ah, o engraxate.
E tem uma história maravilhosa do engraxate, tem que me lembrar de contar.
Claro.
Pegamos o engraxate, assim, tu vem com nós. E chegamos numa casa e a gente perguntou como é que a gente fazia pra sair dali. A mulher, se a gente não quer se meter, a gente não sabe de nada.
Nossa.
Não, mas só diz pra nós que lado que a gente vai pra pegar uma carona pra Porto Alegre, se a BR é pra lá. E nós começamos a escutar o barulho dos caminhões e tal. A gente atravessou... Não, depois eu fiquei pensando, a gente podia ter sido atropelada, porque a gente estava do lado de cá.
Uhum.
A gente tinha que pegar a carona do lado de lá.
Uhum.
E eles levaram vocês lá para bater e era
bater, tirar dinheiro e fazer...
Deixar a cidade limpa,
isso,
né?
Isso, é, exatamente. Uhum. Daí a gente conseguiu carona com o caminhoneiro. Daí pegamos o caminhão, largou nós na Mauá. A gente subiu a pé até o Dr. Flores, o cafetão tava esperando nós lá. Porra, cara, onde é que vocês estavam? Já, nós estávamos dando uma banda lá na Ilha da Pintada, entendeu? A Ilha das Flores.
Caramba!
O engraxate era novinho?
Bem, era, tinha o quê? 9, 10 anos.
Meu Deus! Ai, guri!
Cara. É, engraxate.
Guri!
Uhum. E daí, quando ele...
E ele tomou também lá, apanhou também.
Sim, apanhou, levou umas bordoadas lá, tiraram todas as coisinhas dele, botaram fora, enfim... Tudo pra judiaria, assim. E daí a gente conseguiu, daí quando liberamos o engraxate, agora tu te vira aqui no centro, né, meu? Agora é contigo, né? Porque era isso, né?
Uhum.
A gente não tinha essa sensibilidade, não tinha isso aqui.
Não, mas já tinha tirado do pior lá do
mundo. Mas é que vamos combinar, né? Depois de tu conseguir se tirar dali.
Sim, já começa
aí. Tu não consegue pensar no próximo nesse momento, não
dá? Daí ele disse assim, não, o seguinte assim, vocês vão tudo pra Zero Hora agora. Lá no plantão que tem lá, que era o Renato Dornelis, se eu não me engano, que fazia plantão na época. Tá tudo ali na reportagem, tá o nome do cara que atendeu a gente. E a gente chegou naquele estado, ele levou nós até lá, Zero Hora, a gente fez a denúncia naquela noite. A gente fez a denúncia contra a Brigada. Que aí tem aquela reportagem, a Brigada do Militar, pra ele bate, mata e até come. E até mata, né? Enfim.
E isso ainda não tinha o NEP?
Formado, não.
Já tinha um movimento disso.
Exatamente. E aí oficializou, aí as prostitutas de rua do centro de Porto Alegre que se convenceram com a Tina, que daí a Tina já estava com uma advogada que eu não sei de onde é que ela tirou. Tudo voluntário. Tudo voluntário, que nós não tínhamos nada. Nada.
Caramba, meu.
Foi na Delegacia das Mulheres, enquanto nós estávamos, ela não sabia que nós estávamos na Zero Hora, depois a gente se encontrou, ali começou todo o movimento real de prostitutas contra a violência em Porto Alegre. Daí a gente começou a escutar ela, a gente começou a fazer as coisas certas, levamos esse grupo de brigadianos à júri. Foi tudo feito. Não deu em nada, mas enfim, pelo menos a gente fez esse movimento, entendeu? Sabe? Porque
sim,
um foi punido.
Foram minimamente vistas ainda, né?
É, foi punido, foi transferido de Porto Alegre. A gente não sabe, nem se sabe o que aconteceu, enfim. Eu sei que toda essa revolução começou mais ou menos por aí, entendeu? Daí a gente começou a prestar atenção depois disso, que a gente viu que a gente era cidadã, que a gente aprendeu o que era cidadã, né? Aí já não, cidadã é uma coisa legal, entendeu? É uma coisa bacana, desculpa aí, Tina, sabe?
Agora ela
daí a gente começou a escutar ela pro uso do preservativo.
Ah, e aí...
Sim, entra... porque a tua primeira necessidade, que era da segurança, né? Tu já tava se sentindo um pouco mais sanada, agora daria pra pensar nisso.
Sim, daí a Tina começou a fazer todo esse movimento, começou a achar lugares em igrejas pra fazer reunião das prostitutas.
Igreja?
Salão das igrejas.
Católica?
Na anglicana.
Na anglicana.
E outros espaços, assim, que ela conseguia. Aquela que ela contou do INSS, lembra? Uh-huh. Que ela contou de tarde também, os espaços, assim, ela não sei.
Mas a igreja era ciente do que tava
sim,
rolando
sim,
ali?
Sim, tanto é que a Tina levava tubos e tubos de bom ar, porque todo mundo fumava ali dentro, entendeu? Eu não falei aí, entendeu? Que era pra nós ir pra reunião.
Eu não julgo, cara. Não julgo mesmo.
Do lado do Plazinha de São Rafael ali, uh-huh. Não do Plaza, do Plazinha, tem sei. Uma igreja, aquela igreja ali era...
Aquela!
Era nosso chão ali, sabe?
Cara, eu vou passar por essa igreja com outros
caramba! Lados.
Então a Tina conseguia esses contatos, ela conseguia, conhecia muita gente, sabe? Muitas professoras da URGS, muita gente, assim, de políticas, sabe? Porque o marido dela fazia parte do movimento urbano, esse humor.
A Tina tá viva?
Tá, bem
sim,
viva.
Falei com ela hoje.
É mesmo.
Ela é uma pessoa maravilhosa pra tu conversar também. É uma fica a dica.
Mas claro, que isso. É. Você falou, não aconteceu nada com os policiais e tal. Eu fico imaginando que assim, enfim, como qualquer movimento, né? Sei lá, pensando, sei lá, racismo, a galera que lá atrás e tal. É porque hoje o NEP atua. A Paula veio me contando. Vocês fazem um trabalho de meio que fiscalização, por exemplo, das...
É, a gente
vai... As condições das mulheres, não
sim,
é?
Sim, a gente vai nos espaços, a gente vai nos lugares, por exemplo, essa que está escrito aí de fazer intervenção face a face em campo, uhum. É a gente ir nos lugares, sentar lá e conversar e ver a situação. Não chegar lá e dizer, aquela cortina ali, ó, tá suja aquilo ali. Não, é um outro tipo de assunto. Aham. Uhum. A gente vai por um outro campo, por um outro assunto, até chegar na cortina. E às vezes não precisa nem tu falar. É tu fazer aquela mulher perceber que aquela cortina tá suja.
É porque às vezes ela acha que aquela ali é o certo, né? Tem isso aí.
Exatamente. Então, é difícil, mas não é difícil, sabe?
Uhum. Até aquela questão que a gente até trouxe no teatro, né? Da escolha, porque as pessoas tendem a achar também. Hoje um pouco já começaram a entender que a profissional do sexo escolhe o seu cliente, mas ainda acham que a mulher que trabalha na rua, ela tem menos escolha, que ali passou,
não,
levou, né?
É o contrário até, eu acho.
Né? E é uma coisa que não depende, tipo, a da de luxo, da do site, da cara, da não sei quem. Toda profissional do sexo tem esse direito, obviamente, mas algumas eu acho que não se dão conta. E é exatamente sobre esse trabalho que vocês fazem, né? Fazer ela perceber se tá, não, mas só um pouquinho, tem coisa que eu não preciso aceitar, né?
Uhum.
Sim, esse trabalho é que a gente faz as reuniões, né? Que a gente faz, que agora a gente tá um pouco parada, porque a gente só tá indo a campo, só indo nos lugares das gurias. A gente não tá conseguindo fazer reuniões na sede, né?
Tá.
A gente tá 4 anos sem projeto, mas agora a gente vai entrar num outro aí. Estamos entrando. Então, a gente faz essas reuniões buscando isso, né? A autoestima dela, sabe? Falando da cidadania, da autoestima dela, sabe?
Mostrando que elas são cidadãs.
Exatamente.
Como é difícil, né, tu lidar com uma profissão que não existe uma cartilha, digamos. Porque é tipo um advogado. Tu sabe o que ele vai fazer, o que ele não pode fazer, né? Tem lá um... Tem,
nós
inclusive...
temos a nossa carta de princípios, podia ter trazido,
podia. Tem inclusive, uma base tipo, de valores mínimos, né?
Nós
pra se ganhar.
Nosso...
Tem isso?
Sim, a gente faz parte também da Rede Brasileira de Prostitutas, né? Que tem o Grupo da Vida do Rio de Janeiro, que tem aquela linha das PU.
Ah, das PU, sim!
Sim, Gabriela Silva Leite, que fundou o Centro da Vida.
É mesmo?
É. E daí a gente tem uma rede, então são várias ONGs ligadas a uma rede só de prostitutas.
Caramba!
Então às vezes tem encontros, pode ver aí no nosso Instagram, acho que deve ter alguma de encontro que eu fui no Paraná das prostitutas para nós falar sobre a nossa regulamentação. Tem muita coisa aí, sabe, que pode acontecer.
Tem um número, uma ideia de quantas mulheres trabalham, por exemplo, quantas mulheres em Porto Alegre...
Ah,
não tem essa ideia.
É muito difícil. Nós temos na base de 4.500 mulheres cadastradas no NEP.
Cadastradas. 4.500?
É, mas não quer dizer que essas 4.500 estejam atuando.
Ah, tá. Pode ser
pessoas... É, porque a gente vai ter que também fazer isso, né? De fazer, tipo, uma triagem, né? E botar mais...
Aqui, okay, okay.
Mais atual.
Eu tirei fotos.
Ah, posso? Deixa
pode,
eu ver.
Pode, claro.
Carta de princípios...
Você
quer? Me manda, eu mando pro Thiaguinho.
A gente formou isso na Rede Brasileira de Prostitutas, no encontro que a gente teve.
Essa cartilha.
Essa carta de princípios.
Cara, isso é muito legal. Me manda aqui, eu vou mandar pro Thiaguinho, peraí.
Mandei já.
Vou mandar ali no grupo.
Nós temos também um número de CBO que a gente pode pagar o INSS como profissional do sexo, que é reconhecida pelo Ministério da Saúde, também com o NEP junto na construção, né?
Como é que CBO é o quê? É,
Classificação Brasileira de Ocupação.
É onde a profissão é reconhecida. Lembra que a gente fala que é legalizada, mas não é regulamentada, né? É. Quando diz que é legalizada, é por conta de estar na CBO.
Nessa construção também.
Ela é... Como é que é?
Ela é legalizada... Que tá. Significa, né, que é legal, mas ela não é regulamentada.
Ah, tá, não é regulamentada, tá. Mas, caramba, nossa, eu não sabia. Olha, tá, dá pra ver ali, acho que vai aparecer na tela. A rede considera a prostituição uma profissão, desde que exercida para maiores de 18 anos. A rede é contra, em consonância com a legislação brasileira, a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.
É outra coisa, né? As pessoas tendem a confundir, exploração é crime, não é profissão, não tem nada a ver com o negócio.
Claro. A rede tem o que? A rede repudia a vitimização das prostitutas, o controle sanitário de prostitutas.
Às vezes colocar nós em guetos, né? É isso, né? Colocar nós em espaços.
A famosa margem da sociedade.
Isso, é. Querem porque querem colocar a gente lá, não sei porquê.
Você quer. Se quiser ir comentando, você vai comentando, tá? O combate à criação e existência de zonas delimitadas e confinadas, sim.
É.
A criminalização dos clientes. O oferecimento de exames e outros procedimentos médicos nos locais em que se exerce a profissão, a não ser em casos que envolvam a população em geral.
Aí seria uma discriminação. Por exemplo, vamos supor que lá na Voluntários é onde trabalham as prostitutas. Tá. Eu vou colocar exames de AIDS só lá.
É.
Parece que o resto das mulheres não corre esse risco, entendeu?
Tá.
É tu centralizar só pra elas.
É como a gente soube de muitos casos, né? De casas que só aceitavam a mulher se levar seu exame... Fizesse um exame de HIV.
Sabia que é assim no... Espero não estar falando besteira, mas que eu saiba, é assim no Amsterdã. Para elas trabalharem nas vitrines, elas têm que entregar o exame a cada um mês.
Ah, lá naquela...
É uma regra da regulamentação.
É uma coisa meio inconcebível, né? Porque em um mês, tu faz o exame agora.
Você pode...
Eu trago daqui a 5 minutos, né? E me contamina.
Isso, na verdade, se tu fosse cobrar... Cobra do ser humano, então, né? Não da prostituta.
O tráfico de seres humanos, obviamente. Defende a regulamentação do trabalho da prostituta e promove a auto-organização das prostitutas, promove o acesso a insumos de prevenção de STIs, o acesso a serviços de saúde integral, o direito de migração para o trabalho legal, que o trabalho sexual é um direito sexual, que as prostitutas se assumam como prostitutas putas em todos os espaços, a rede combate a discriminação, o preconceito e o estigma dirigido às prostitutas. A rede atua em parcerias nos cenários nacionais, regionais e internacionais com outras redes de prostitutas e aliados. A rede vê o turismo sexual como uma forma de trabalho para maiores de 18 anos. A rede entende que a prostituta não vende seu corpo, ela presta serviços sexuais.
SPD, se não tinha nem os cílios mais, né?
Essa parte eu acho que é o que mais deveria ser ressaltada, né? Que ninguém vende corpo, isso aí já é tráfico de órgãos.
É verdade, né? Não vende
Vendeu
corpo.
O corpo é tráfico de órgãos.
É, e pode ver que tem o logo do NEP no fundo, né?
O logo.
Com uma marca d'água.
A rede recomenda aos seus integrantes a realização de encontros municipais, estaduais e nacionais. Tem alguma coisa ali embaixo que não tá aparecendo, Cheguinho? Será? Tem. Critérios quem pode entrar na rede, associações, núcleos e grupos de prostitutas e prostitutas que respeitem os princípios dessa carta. A rede pode convidar pessoas que contribuem e respeitem essa carta. Para entrar na rede, na lista eletrônica, é necessário ser indicado por grupo já existente. Quem não pode entrar, entidades ou empresas dirigidas ou controladas por cafetinas, cafetões, o que não é legal, né? E outros exploradores da prostituição.
Não,
os mimosos.
Os mimosos estão fora.
Os mimosos estão pra
se
fora.
Se considerem fora.
Repudiamos os mimosos.
Cara, isso... Tá, enfim, é muito...
É uma construção... Foi muito, muito bacana, assim, porque... Além de ser um reencontro de velhas, né, amigas nossas, porque né, a gente teve um encontro em Porto Alegre também, a gente fez, né? E teve ali no Mário Quintana.
Ah, sim.
E teve o desfile da Daspu ali também.
Ah, é?
Foi muito bom.
Quando
muito
é que foi?
Faz alguns anos.
Faz alguns anos.
2010, não foi?
Pelo 2010, que
ela
é,
lá. É, ela mostrou a foto do desfile de 2010.
O NEP tem. Desculpa, pode falar.
A gente fez o desfile assim, e a gente pendurou assim, vários varais, assim, com calcinhas e sutiãs, assim, sabe? Foi muito bonito, assim, sabe? Muito bacana.
Que massa. Tem. Tá, aqui, não sei se tinha ali embaixo produção e elaboração, mas tem de onde. É, o apoio de financeiro, alguma coisa assim?
Só quando a gente passa em edital e tem projeto.
Ah, tá.
A gente tem o apoio, no caso, que seria o que a gente tem, né? De verdade, mesmo sem projeto, é a sede, tá, né?
Isso é da prefeitura que
material,
sede?
Digamos, material de insumo pela Secretaria de Saúde,
saúde,
né?
Saúde.
E as parcerias que a gente faz com outros grupos, que daí entra o jurídico, que a gente tem com a Defensoria Pública da União, a gente tem uma parceria, a gente tem com o presidente Vargas, a parte de saúde integral da mulher,
tá,
que são colocadas prostitutas com encaminhamento do ONEP, né? Ah. Que daí ela pode ser até de Canoas, de Sapucaia, ela não precisa ser de Porto Alegre. Porque muitas migram para cá, né? Para trabalhar e vice-versa. E a gente tem essas parcerias aí que a gente mantém, sabe?
Entendi. Caralho, isso é muito legal. Isso é
e
muito
o fórum,
maneiro,
né? O Fórum ONG AIDS, que é um grande, assim, parceirão nosso, assim, sabe? Para as coisas que a gente precisa até para, no caso, de fazer projetos, porque a gente tinha uma pessoa que só fazia isso, só que essa pessoa adoeceu. Então agora a gente ficou meio bamba, assim, daí o fórum foi lá, assim, não, vamos junto nessa, sabe?
Sim, e fórum as... o quê?
Fórum ONG AIDS, que reúne várias ONGs dentro do fórum. A gente tem um fórum no Rio Grande do Sul,
tá,
que tem todas as OSC, no caso, que fazem parte do fórum.
Entendi. Você falou que tem as terça e quinta, que é...
Terça e quarta nós estamos lá presencial.
Tá.
Mas aí tem número de WhatsApp que a gente, claro, pode um outro dia, marcar um outro dia para ir lá só para mostrar a sede.
Claro.
Para fazer uma visita, enfim, é tranquilo. Assim.
Deixa eu só dar. Aqui é em Porto Alegre, na rua Uruguai 300, no primeiro andar.
Isso.
No centro histórico. Depois eu posso deixar na descrição ali o telefone, o e-mail.
Pode, tem dois telefones aí, um meu e outro da Tina.
Tá. Tá, e tem o e-mail também, nepipoa.adm@gmail.com.
É, e eu, antes de conhecer a Paula, eu pedi ela ajuda para umas voluntárias, que a gente tem várias voluntárias da URGS, antropóloga ou cientistas sociais, que fazem, que nós temos uma parceria com a Séries Vitória, que é uma professora de antropologia da URGS, que ela agora não está no Brasil, mas ela fazia essa parte. Daí eu pedi ajuda para criar um Instagram, para mim. Não, mas vamos criar um pro NEP também, sabe? Ah, e eu aprendi, às vezes eu vou lá, faço tudo errado, eu vou lá e apago tudo de novo, sabe?
Tava digitalizando a analógica.
Tem, se as pessoas quiserem, enfim, não sei, se interessaram de alguma forma em ajudar o NEP, pode entrar em contato, porque às vezes, eu não sei, tem uma advogada que quer...
Pode, a gente,
né?
Tá
com serviço, com PIX.
Com serviço, com qualquer...
A gente aceita. Agora, no teatro mesmo, a gente ganha uma boa contribuição, porque a gente fez a... A gente quer reajustar o nosso estatuto, porque ele tá muito grande e defasado, né? Então, a gente pediu doação e estamos já esperando já para fazer o reajuste do estatuto do NEP.
Tá. E você conheceu ela por causa do Meretrizes?
Foi.
Meretrizes, pra quem não sabe, é uma peça que teve agora, foi mês passado. Isso. Mês passado?
Foi mês passado.
Contando histórias
de meretrizes.
De meretrizes.
E prostitutas, né?
Sim.
Garotas
de
programa,
de diversas realidades, idades, sim, analógicas, digitais.
Locais, privado, rua, sala, drink, pulgueirinho, enfim, teve de tudo.
Pulgueirinho.
Do pulgueirinho foi ótimo.
O que é do
foi
pulgueirinho?
Foi a história de uma prostituta que trabalha, como ela mesma diz, no seu pulgueirinho.
Ela trabalha até hoje no pulgueirinho.
E aí as gurias da peça encenam durante o teatro ela no pulgueirinho, explicando como funciona.
Isso é
maravilhoso. Você perdeu, né?
Raiva. Essa foi
eu
assim,
tentei ir, não tinha mais ingresso.
Esgotou, né? Sucesso.
Vai ter de novo?
Esperamos, sim.
Esperamos, né? Pelo
que eu sei, as gurias estão tentando colocar a peça nos editais, né? Que essas coisas são burocráticas e demoradas.
Mas
foi
ter.
Muito bom, assim, até aquele domingo que eu achei, vai vir 20 pessoas, né? Domingo chuvoso,
foi
né?
Domingo que eu não consegui entrar.
Pois é.
Crente,
foi mais...
Cheguei até a porta e...
Não, senão... Foram mais pessoas. Todos os dias, né? É, ficou gente dia, de fora. Uh-huh,
aquele dia assim,
que maneiro, puxou, que maneiro. Eu não sei, eu que... É que... É...
Eu acho que você tinha que contar uma coisa engraçada pra nós dar uma risada.
Tem que... É, você já viveu muita coisa.
Eu ia, deixa eu contar do engraxate, que eu acho que essa nem isso, tu conhece, né?
Essa eu não conheço também.
O engraxate tinha uns 10 anos na época, daí depois, quando ele fez, assim, tipo, uns 18 anos, ele passou lá e parou na nossa frente, minha, da Renata. E aí? E aí o quê, meu?
Lembra de mim? Oi, sumida!
E aí o quê, meu? Não lembra de mim? Mas tá tirando nós, não sei, nós tínhamos um palavreado meio assim, porque a gente não lembrava, imagina ele.
Aham, menino.
Tava
lá.
Um homem, né? Tava em contato. Daí depois ele disse: ah, eu sou aquele guri que vocês trouxeram lá da Ilha das Flores, lembra? Ele disse: ai, eu não acredito. Ah, cara, tu tá um homem agora, não sei o que tem, mas nem adianta, que aqui é só apagando. Eu disse: não, cara.
Mas eu vim pagar.
Nem esquenta a cabeça que não é isso. Eu só vim aqui dizer pra vocês que eu tô bem, que eu tô viva e que agora eu sou ladrão. Eu não sou mais engraxate. Eu subi na vida.
O quê?
Eu digo, maravilhoso. Eu digo, então tá, eu vou tomar conta da área de vocês. Não se preocupe, aqui não vai ter ninguém de ruim aqui.
Aposto que ele bebia.
Não.
Ah, meu Deus.
Não bebi ainda.
Ai, ai, ai.
Que a gente saiba também, eu nem cheguei nesse, né, nesse assunto. Disse, não se preocupem, aqui vocês estão... Seguríssimo, mas já tava seguro, entendeu? Mas...
É, eu tô pra te dizer que ele dava mais segurança pra vocês que a brigada nessa época.
É. Essa foi uma coisa assim, inédita, assim, que na época foi muito engraçado, né? Porque o sim, cara vai lá pra dizer que melhorou de vida e que ele não era mais engraçado.
Agora eu sou ladrão.
Agora
ele é ladrão. Mas você deve ter mil, você, não sei nem se você vai lembrar agora, mas deve ter 1.500, sei lá quantas histórias.
É, com tinha os clientes. Cara, tinha, assim. Os clientes queriam falar difícil, na época começaram, não falavam mais chupisco, né? Falava oral.
Chupisco.
Né? Daí falava oral. Daí o cara que lhe ajudou, eu queria falar difícil. Ah, tu faz sexo nasal. Eu digo, bah, meu, nasal ainda
como
não.
Como é que.
Ah, essa é ainda, que contou.
É, nasal não vai dar ainda.
Ah, o cara meteu o sorinão depois de contar isso.
Não fala difícil, fala do jeito que tu sabe mesmo.
Fala
sabe?
Do jeito que tu sabe.
E outras coisas que agora, como tu falou, acho
que é.
É que nem a moda hoje do ball boosting. Ele fala assim, no começo eu dizia, quê? Você é chute nas bolas? Chuta, mas fala bolas, logo, meu querido. Fala, quer falar difícil essa hora? Para. Tem vezes que eu tenho que jogar no Google os negócios, porque cada dia inventa um nomezinho
um nome
bonito
novo,
diferente.
Uma fantasia diferente.
É.
Eu não sei se... Bom, tem 1.500 coisas. Tem alguma coisa que você acha que... Você falou, meu, tem alguma coisa que você acha... Ó, tem que falar disso, porque eu acho que é importante demais. A gente não falou.
Ou engraçado demais.
Ou alguma coisa que você acha e fala, meu... Não podemos terminar o episódio sem falar de tal coisa. Tem alguma coisa que tem na sua cabeça?
Eu tô tentando aqui me puxar na minha mente aqui, tirando que nós somos numa época que os pais levavam os guris pra tirar cabaço. Isso aí era muito bom, sabe? Eu sempre gostei dos cabaços, tirar cabaço, porque eu gostava de ver eles sofrendo, assim, sabe? Sangrando, eu gosto dessa parte, assim, me faz bem, assim.
Eu... Dado o teu contexto de vida, eu não julgo. não julgo.
Mas era mais comum, era comum,
muito
né?
Muito comum, muito comum.
Pra virar homem?
Pra virar
mas
homem.
Mas ainda é.
Não, e o bom,
ainda
e
é
o
comum.
Bom quando o cara não queria, chegava no quarto e perguntava assim, quanto é que tu quer pra não contar pro meu pai que eu não gosto de mulher. Daí nós pagávamos em dobro, entendeu?
Ah, eles pagavam...
Sim, pra pagar uma mentira é mais cara, né?
A mentira é dobrada.
Daí descia, o pai perguntava assim, aí, macho, esse aí vai te incomodar. Incomodar todo mundo. Macho é ele.
Isso é muito bom,
e não perdia o cliente, né? Porque o pai sempre levava, porque o pai...
Bah, e o pai, então vamos de novo. E
não via ele sair com ninguém, né? E vamos levar lá naquela puta. A única que disse que ele é bom, né?
E puta não mente, né?
É, puta não mente. Só omite.
Mas isso ainda é uma realidade. Meu Deus, o que tem de pai que me procura pra eu tirar a virgindade do filho? Obviamente eu não vou primeiro porque, né? Até porque hoje em dia as coisas mudaram muito.
Sim,
hoje
sim.
Em dia a gente
hoje
vai preso,
daria
né?
Um
não é
problema,
assim.
É.
Mas. E porque eu acho uma violência com o filho, assim. Uh-huh. Tipo, quando ele não é uma escolha dele.
Uh-huh. É, não, são outras épocas, né? Que nem eu disse, assim, é tudo uma questão de tempo, de
mas
mesmo,
eu também já ganhei pra mentir em despedida de solteiro. Quase todas as despedidas de solteiro que eu fiz, eu ganhei pra mentir. Porque o noivo tava arrependido, não, que ele tava com medo de ter culpa, depois olhando pra esposa no outro dia, e dizia assim, tem como tu não, a gente não fazer nada, mas depois tu conta que eu fiz? Eu disse, ué, tudo tem
isso. É mesmo?
Ih, é muito comum.
É comum isso.
Fala demais. Tem uma vez que eu fiquei jogando videogame com o cara na despedida de solteiro. Joguei Mario Kart.
Ah! É muito bom, né?
Maravilhoso. E eu ainda incentivava ele a fazer exatamente isso. Eu disse, não, cara, amanhã tu vai ficar com culpa, cara. Não, deixa
não, para assim, isso. Pra vamos quê? Jogar aqui um playzinho.
Seus amigos sabem
tem que
nada,
saber
meu.
Trabalhar a mente. Não mas adianta, é
claro.
Né,
eles agradeciam a gente, mas de pé junto, assim, ó. Até nas boates que eu trabalhei, às vezes eles levavam e iam de vários amigos, assim, ó. E aí eles chegavam
e
do
os caras não faziam.
Não, eu nunca aconteceu de despedida de solteiro eu realmente transar com o cliente. Nunca aconteceu. Todas as que eu fiz, no máximo passaram a mão em mim ali. É que eu acho que quando é pela influência dos amigos, começa a pesar a consciência. Se ele fosse por ele mesmo, eu acho que daí...
Ele faria, né?
Eu acho que daí ele faria. Quando é vários cobrando, cara...
Ah, sim.
Sabe? É, ele tá indo pela cobrança dos outros, não foi porque ele escolheu tá ali. Aí já perde a graça.
É, exatamente. Tem
caramba.
Sentido. Mas é bom a gente ter uma psicóloga.
A estudante.
Cara, isso é muito bom. Os pais levando os gurizinhos pra perder o cabaço.
É.
E era e você gostava
eu
disso.
Eu gostava.
Teve alguma coisa que te pediram ao longo desses anos que tu disse assim, não tem como, não vou fazer?
Teve?
O quê? Eu não sei. É. Não sei se é...
Tá com medo de saber.
Eu tô com medo de perguntar
é,
o quê?
É um tipo de sexo que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de transar com anão. Tá? Desculpa.
Você para.
Os anõezinhos, mas...
Verticalmente prejudicado.
É. Eu não gosto que eu tenha aversão.
Tá.
Eu não gosto de fingir que eu sou criança.
Fingir? Tinha isso?
É,
já
teve?
Ah, mas isso pedem também pra gente.
É, não gosto, não faço.
É,
pedem. Quando eu tinha os meus 21 anos que eu era acompanhante, teve um cara, inclusive, dono de uma empresa muito grande que existe atualmente, que eu não vou citar, posso contar os bastidores, que ele contratava mulheres, meninas, né, que tivesse o corpo parecido com, com criança, se fosse mais magrinha e tudo mais, pra ficar na casa dele lá uma semana, o tempo inteiro, fingindo que era criança, com roupa de criança,
pelo amor
de Deus. Fingindo, brincando, ele queria observar isso aí. É. E eu lembro que na época eu cheguei a fazer o teste, só que eu não passei porque eu tinha o quadril muito largo. Eu não raciocinei na época, obviamente, só pra me sujeitar ao teste, né? Que era simplesmente ele me olhar. Mas tinha, eles levavam pra São Paulo e rolava isso aí. E até hoje é comum ainda procurarem a gente. Hoje em dia, pra mim, não tanto, porque olhando meu perfil, não tem como o cara imaginar uma criança, né? Pessoa tatuada, alta desse tamanho. Mas é muito comum fazer isso aí ainda.
É.
Meu Deus do céu.
Umas coisas bem, assim, pesadas, assim. E pensar que tem algumas que fazem, né?
Ah, tem.
E também pensar que, talvez, que bom que alguma profissional do sexo faça.
Eu penso,
pra
eu
poder
pensei
evitar
a mesma coisa.
Que fosse realmente com uma criança. Que
só que daí
isso.
A gente também, eu também fico com o pensamento de que todo fetiche, ele tem que evoluir, né?
Tem que evoluir. Ele
nunca
no patamar,
fica aqui. Ele nunca fica,
vai
ele
chegar.
Nunca estabiliza. Vai ele sempre cresce. Então, será que não é pior o cara ter experiência com uma mulher adulta,
e
fingindo
depois...
ser uma criança, e ele ficar, mas e se, né? E se?
É que eu tenho esperança que até lá alguém desconfie, que seja descoberto, que aconteça alguma coisa com esse homem. Que
se nesse meio tempo, tu salva alguém, né?
Isso, eu tenho esperança disso, é o que me faz respirar sobre isso, sobre esse assunto, sabe? Pra mim é um assunto bem pesado, assim.
Sim, com certeza.
Que complicado. Doideira isso.
É, e essas coisas de fazer cocô também eu não consigo.
Não,
isso aí não. Escatológico,
E olha que...
Não é pra mim, cara, não.
A gente não quer o que a gente quer, meu. Os caras...
E já pediram muito. É mesmo?
Encheu o saco do outro, sabe? Não, xixi é normal. Me dá meia cerveja aí, que é isso.
Me dá uma latinha de polar que eu tô...
Isso aí é tranquilo. Mas tinha outra coisa também, que quando surgiu o negócio da camisinha, na época, a gente guardava as camisinha, porque tinha os caras que pagavam pra gente ficar imóvel na cama com a porra do outro cara, daí eles entravam pra chupar a gente com a porra do outro cara, né? Daí depois, quando veio a camisinha que não dava mais pra fazer isso, a gente guardava e dava um nozinho pra aqueles caras que queriam comprar isso aí.
Eu não tô, velho.
Quer me perder um negócio parecido com esse?
É por aí.
Ah, teve aquele cara da... Quando veio a Babi aqui.
Sim, é.
Que aí ela contou que o cara queria...
Que ela não se lavasse.
Que é, que não, se lavar, que o marido
não,
dela.
Não, mas isso é normal. Tô falando, assim, questões de trabalho mesmo, que é coisa séria, entendeu? Coisas sérias e pagas, né? Tem que ser cronometrado, entendeu? Tipo, tu não pode te mexer, né?
Sim, pra não sair.
Pra não jorrar, né? Você não pode te mexer. Daí o cara já tá...
Já tá esperando.
Pagou tudo, já tá tudo pago, já tá tudo certo. Só o cara que transou é que não sabe.
Sim,
primeiro,
sim,
né? Não
sim,
sabe.
Sim.
Mas o resto tá tudo programado, entendeu? Daí depois com a camisinha...
Senão ele ia querer uma parte do dinheiro, né?
Não sei.
Ah, tô
praticando.
Vai que é sócio do primeiro. Você não sabe, né?
Aí, chega lá, nunca a frase, mas que porra é essa? Faz todo sentido.
Verdade.
É. Não, dá pra fazer um episódio só com história de que já viveu nesses 41 anos de... Eu queria, a gente já... Tá, a gente começou atrasado, mas também já estamos mais de 10
né?
horas. Eu queria que você... Bom, se tiver alguma coisa que você ainda queira falar ou você contar, obviamente fica à vontade. Mas eu queria que você, sei lá, com esses 41 anos e todo o trabalho que você já faz... antes eu queria te dar os parabéns por tudo, enfim, pela história, pela participação no NEP, enfim, por ter vindo aqui.
Por ter sobrevivido ao mimoso.
Não, eu sou uma sobrevivendo, né?
É uma sobrevivente.
Olha, civil, brigada militar, cafetão, HIV e Covid.
É que essa parte eu nem sabia.
Você pegou Covid também?
Não, eu sobrevivi a esses 5.
Tá!
Sim, você passou ilesa.
Isso!
E não, não tanto ilesa por alguns, né? Mas sobreviveu.
Eu digo viva, né?
Viva.
Sim, tá bom, tô respirando, tá bom.
Sim, e numa época que não tinha camisinha, que era... Quando você falou 30 programas?
30 programas a gente fazia.
No dia?
No sábado, pra não trabalhar domingo.
30 programas no sábado pra não trabalhar no domingo. Caramba.
Mas era fácil,
o pessoal
porque
reclamando
era nova
da hora
também.
Extra hoje em dia. Hã? O pessoal hoje em dia reclamando de hora extra.
Reclamando de hora extra.
A sensação de não transar de camisinha muito, com muitos caras que não é legal, entendeu? Porque o cheiro é muito ruim, né? Tu tinha um papel horroroso, que era de quinta qualidade lá nos hotéis voluntários, né? No centro também, no início também. E cada vez que tu vai descer a escada, o troço vai, né, esguichando. O negócio fica complicado, entendeu? Então, tu tem que botar muito papel ali, porque a gente não podia se lavar também, porque não tinha banheiro no hotel, né?
Jesus!
Não era uma... Tipo, era sempre trocando, não tinha camisinha.
Os hotéis dos voluntários eram muito complicados. Ali na Torre falou, a gente tinha acesso ao banheiro, só que o mimoso não deixava a gente se lavar, né? Porque não podia, só se lavava com ele, pra transar com ele, com o antigo lactovagin, que tu botava dentro da mangueirinha do banheiro. Daí tu jorrava ali dentro. Ai, gente, como dói. Era ardidinho, sabe? Eita.
Era pra limpar
lavar,
e aí ele...
Daí ele transar.
Tá, com o cliente, não.
Não, com o cliente, não.
E com tudo isso daí que tu passou, tu consegue hoje em dia, ou antes, enfim, ter relacionamento com algum homem? Tipo, tu...
Sem preservativo?
Não, digo relacionamento... Soila ama.
Não.
Soila consegue amar.
Soila ama meus gatos, meus amigos.
Tu nunca namorou? Nunca teve ninguém?
Eu tentei namorar, mas não é legal, sabe? Não gostei, assim, dessa experiência. Não deu certo, enfim, não sei também.
Mas tu chega a sentir falta, assim? Ou...
Não, eu tô legal, assim, porque eu tenho dois clientes que eu transo e consigo gozar, né? Então tá bom.
Resto é acidente de trabalho.
Eu tenho dois, acidentes de trabalho, então, né? Tá bom, entendeu? E são caras que consigo transar legal, sabe? Me satisfaço legal com eles, então ainda ganho uma grana, né? Que é isso, né? Não sei se não ganhasse, talvez abandonasse, mas...
Sim.
Um deles é evangélico. E tem o outro que tá me xingando porque saiu da igreja. Ele disse que eu desvirtuei ele, mas eu vou tentar falar com ele amanhã pra ver se eu consigo tirar isso da cabeça dele, coitado.
Manda ele ajoelhar
eu
na
não
próxima
tem...
vez.
Que... Não, mas ele sempre...
Ai, Soila.
É.
Os dois fixos não são flutuantes, então.
Não, são assim, presta atenção. São três fixos e dois flutuantes.
Ah, essa é a cartela de cliente, não
sim.
Tem...
É isso, porque eu tenho mais coisa pra fazer hoje em dia, né?
É, lógico.
E daí eu tenho esses clientes fixos que eu já conheço de muitos anos mesmo. Eu conheci eles com 22, 23 anos.
Cara!
Você não pegou gerações, assim, de levar o pai...
Não, e olha só que ironia da vida.
Não,
e olha só que ironia da vida. Os dois, esses mais antigos, são solteiros, sem filhos e não têm uso de tecnologia.
São analógicos.
Karma. de Cantarma.
São clientes desde os 20 e poucos anos.
Desde os 20 e poucos anos, quando eu comecei lá no centro.
Uhum. Viu? O pessoal acha que é casamento que dura.
É. Mas é isso, entendeu? É isso, a gente se vê, transa, o primeiro transa, vai embora em uma hora, o outro eu fico 12 horas, porque a gente firmou um contrato de grana por 12 horas. É isso, mas ele gosta da vida dele e eu gosto da minha, assim.
Entendi.
E é tudo muito claro, é isso que eu gosto, sabe? Tudo muito às claras, assim, sabe?
Tudo muito... É tem combinado, é isso, é isso.
Mas eu digo que a relação mais honesta entre dois seres humanos é cliente e profissional do sexo.
É, porque não tem por que mentir,
porque é tudo estabelecido, ninguém finge ser legalzinho pro outro pra agradar, ninguém espera nada que já não esteja combinado, e é isso.
Pronto, acabou, sabe?
É prático e deu.
É isso. Que você... Se você tivesse que deixar uma mensagem pra essa nova geração, não tô nem falando da Paula. Não é nova geração.
A geração digital 2010 pra cá.
Não, pras pessoas, pras mulheres que estão nessa. Que tão, não, são garotas de programa. Uhum. E até eu ia falar de um jeito. Né,
estão nessa vida. Como diz.
Caíram nessa vida.
Aí, como diz a nossa amiga Frida Carla, né? Eu tô nessa vida porque eu nasci, porque a minha mãe me pariu.
Pra
que dizem isso, né? Caiu na vida, mas, gente, eu não caí em nada, não tô machucada, tô legal, sabe? Eu não caí em nada.
Para as mulheres que são profissionais do sexo.
Não, eu acho muito interessante, porque eu sou uma pessoa muito curiosa também. Uma época eu imaginei que eu ia ser pesquisadora também. Além disso.
Pois é, né?
As gurias chegavam
lá... De
certa
forma, tu já é, né?
É, as gurias chegavam lá no NEP pra fazer a ficha de cadastro, aquela coisa toda, as meninas novas. Assim, comecei a ficar curiosa. Porque eu disse, gente, eu sei como eu entrei, as minhas colegas que estavam lá, eu sabia também, foi todas as analógicas que estão no NEP lá, entraram através de cafetão, né? Porque de rua era mais comum. Por que que essas mulheres estão entrando agora? Comecei a perguntar. E ela disse, eu vi no jornal um anúncio. Eu disse, não, uma amiga minha que já trabalha com isso, não sei o que tem. Então, é isso. Que quiserem entrar, entrem, usufruam do dinheiro. No momento que tiver em sofrimento, gaste esse dinheiro, façam alguma coisa e saiam, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante. Se precisar do dinheiro numa época, pode ser, é muito louvável, não tem problema nenhum, sabe? Clientela tem para todo mundo, isso aí não é problema. Mas não fique em sofrimento na profissão. Não fique, porque isso aí não faz bem. Muito menos para o cliente e para ela também não, né?
E tem meios, tem NEP, tem hoje em dia, né, tem acesso.
Não, procurem outros recursos, porque tem, entendeu? Ou usufruam desse dinheiro que tu tá ganhando agora e façam outra coisa e saiam, pelo amor de Deus. Não fiquem sofrendo, sabe? Porque não é muito horrível.
É, e isso vale, na verdade, para qualquer profissão, né?
Qualquer coisa da vida, né? É isso, daí quando tu fica comparando, né? Que às vezes a gente fala de uma forma que parece que tu tá falando de uma profissão, mas é igual às outras, né, gente?
Sim.
Não deixa de ser,
porque
pode, tem horário.
A gente pode estar em sofrimento em qualquer profissão estar feliz em qualquer uma delas também.
Sim. É, tem horário pra entrar, tem horário pra sair, tem horário pra ficar, não sei, tem horário do almoço.
O que mais tem a gente em sofrimento em outras profissões?
Pois é.
Né? Em todas tem.
Mas é que o sofrimento com o sexo, ele é diferente, né, um pouco, entendeu? É só por isso que eu fico frisando nisso aí, sabe?
Claro.
E conheci várias que, quando veio a pandemia, que apesar de todas as coisas ruins que aconteceram com aquele, enfim, pessoa, enfim, que tava no governo... apesar de tudo isso, teve muita guria que conseguiu se transformar em digital, que era analógica, que era analógica não, que era presencial, e tá feliz pra caramba, sabe?
Sim.
Se achou assim, ela disse, vinha os caras aqui, eu dizia que tinha feito procedimento na boca porque eu não queria fazer chupisco. Vinha um outro que queria transar, eu dizia que tava com dor, não sei o que. O que que eu tava fazendo naquela sala? Nada. Sim. Tava fazendo um enfeite lá, o tia, tá? Daí ela achou a forma digital de trabalhar e hoje em dia...
É que o mercado sexual não se resume a transar com alguém presencialmente.
Exatamente.
É muita coisa, coisa envolvida.
É isso. E é isso que eu acho legal nessas gurias que estão entrando, entendeu?
Que elas têm a opção. O digital possibilita isso, né? O digital
elas têm essa opção. Vertentes. Exatamente. Isso aí é maravilhoso e estão todos de parabéns.
Olha, enfim, eu espero, de verdade, eu espero que você volte aqui mais vezes, já deixo o convite de antemão, com a Paula junto e, enfim, talvez convidar outra pessoa, enfim, quero você de novo aqui porque Eu adorei ouvir um pouquinho da sua história, uhum. te conhecer. Ela é muito bom quando a gente conhece pessoas fodas, né? Tipo, pessoas que mudaram a coisa, que ajudaram a fazer parte da história.
Inspiradoras.
Eu tenho... Porque... Vou aproveitar enquanto eu me lembro.
Claro.
Eu tenho um curta no YouTube que foi produzido pelo Miguel e pela Letícia Calponso.
Tá.
Chama Quando Aprendeu a Pular.
Quando Aprendeu a Pular.
No YouTube.
Tá.
E temos um livro de 4 prostitutas atuantes do NEP, ativistas.
Como é que é o nome do livro?
Devir Puta.
Devir Puta.
Do José Miguel Neto.
Que ótimo. O teu Instagram é mar_soila. Isso.
E do NEP é NEP Poa.
NEP, N-E-P, Poa. Isso. @ NEP Poa. Esse é o Instagram do NEP, que inclusive é um projeto muito legal. Eu, enfim, vou divulgar, obviamente, nas redes e conte comigo se eu puder ajudar de alguma forma. Por favor, me fale, olha só isso, o que eu puder fazer, com certeza vou fazer, porque é muito legal, acho importante, enfim, parabéns.
Eu também gostei muito de conhecer o menino ali, o estúdio todo.
Tiaguinho, nosso Tiaguinho ali.
E eu acho que é isso, sabe, as pessoas abrindo, apesar de várias coisas ruins que tem, como ela disse, né, em todas as profissões, mas as pessoas escutarem a gente, eu acho que isso é muito bacana, assim, sabe?
Sim.
A gente ter voz, né?
Porque hoje em dia a gente pode falar. Também,
exatamente. Né? Acho que é por isso que eu nunca mais eu paro de falar assim. Depois que eu começo, nunca mais eu paro.
Que tá, continue falando.
Sabe que isso é uma realidade que eu encontrei. Eu fiz um trabalho de faculdade semestre passado, que foi aquelas cenas que passaram no teatro, que a gente entrevistou profissionais do sexo também de outros lugares. E elas falaram exatamente a mesma coisa. Que tinha dado um erro lá, eu tive que gravar 2 vezes a entrevista com uma, que ela tinha seus 60 e poucos anos já.
Sim.
E ela ainda trabalhava. E ela, eu disse, nossa, a gente vai ter que gravar de novo. Ela, ai, ótimo, assim eu vou poder falar tudo mais uma vez.
Pôr pra fora.
Eu tenho várias colegas com mais de 60 que ainda atuam.
É verdade. É. Então, a gente colocar, né, dar essa oportunidade das pessoas falarem é muito importante. E também, pô, parar de achar que, porque tem... Você lembra de uma pergunta que teve no teatro pra gente?
Ah.
Como é que vocês fazem, né? Porque uma hora a idade chega.
A gente
reinventa. Como é que faz? O povo acha... É que a galera já acha que a mulher com mais de 30 anos já não sai pra fazer filho, nem pra transar, nem
pois
pra nada,
eu
né?
Sei disso.
Você imagina você trabalhando com isso.
Aliás, eu acabei de saber, e eu quero isso, a gente vai marcar. Se ela aceitar, você, Paula e... Como é que chama a... quem começou?
A Tina.
Ah, eu pensei nela também.
A Tina super topa. Eu digo por ela, já vou responder por ela.
Vamos falar de história do NEP de novo. Você volta, conta suas histórias, a Paula com a gente de novo. Já é um convite, pode falar pra ela, depois me passa o contato, eu faço o convite formal ali.
Sim.
Quero e por mim a gente faz.
Porque a visão dela, né? Que
claro!
Ela tem,
é assim, né? É outra história também, outro ponto de vista.
Que nem a primeira vez que ela tentou me levar na Assembleia Legislativa, eu tava na Doutora Flores de dia, né? Eu trabalhava sábado de dia, de tarde e domingo de tarde também, né? Eu com uma legging de andê. Te lembra das roupas de andê?
Eu não sei o que é isso. Legging
de andê.
Lembra
das legging de andê, aquelas listadas famosíssimas? Não era do teu tempo. Enfim, é uma marca famosíssima que tinha.
Era uma marca.
De andê.
Tá.
E tinha um conjunto listrado. E eu botava uma calcinha branca de propósito por baixo pra parecer mais e chamar atenção. Era uma roupa toda tapada, mas tinha calcinha. E a Tina chegou lá e disse, Soila, eu preciso de alguém pra ir na assembleia, as gurias, não sei o que, que tem assim. Botei uma na cintura, na esquina. Se tu acha que eu vou sair daqui pra me expor lá na Assembleia Legislativa. Não, olha
tá
bem.
Sacanagem comigo, Tina.
Daí a Tina olhou pra mim e disse,
Pra te ver que cada um tem um conceito de exposição, né?
Cê, tu não tá te expondo aqui,
exposição é o que tu não tá acostumado a fazer, resumindo.
Mas foi uma coisa que me veio na cabeça agora quando tu falou da Tina, que ela apagou uns pecadinhos, assim, com nós, porque nós era muito rápido e muito... de falar, e nós era um pouco agressiva também, por causa da...
Mas, né?
Eu acho que tinha uma
justificativa. Se vocês não fossem, eu acharia estranho.
Mas é isso, mas tá tudo muito bom agora, com essa questão da ONG também conseguir esse novo projeto agora do Ministério, com parceria com o Fórum, né? A gente vai poder dar uma deslanchada aí.
Tá.
E vamos seguindo aí, porque tem muito campo, tem muito lugar para conhecer aí também.
Tem muita coisa para fazer.
É.
Quero te agradecer de novo, Paula, tá. Mais uma vez.
Eu que agradeço também, muito obrigada.
Espero que tenha gostado.
Poxa, eu já conheci a Soela, mas sempre que ela fala, eu fico o quê?
É bom ouvir, né? É... Arroba, estava esquecendo, arroba Paula.
_ Assunção F. Para decepção da galera, não vai ter o Pelada lá.
Não vai ter.
Vai
mas
ter que contratar para ver.
Vai ter que pagar, porque aqui ninguém é idiota. É... Quero agradecer. Tiaguinho, obrigado. Desculpa o atraso. Espero que teu Inter tenha... Já acabou o jogo, você viu?
Não sei.
Não sabe? Espero que teu Inter tenha ganhado para pegar meu Palmeiras na final. Talvez ganhe amanhã, não sei. Eu quero agradecer vocês que ficaram até agora ou que assistiram em outro momento ou que ouviram em qualquer Spotify, Apple Podcast, qualquer lugar. Muito obrigado pela presença. Com certeza a Soila, a Paula e a Tina... A Paula e a Soila voltam com a Tina. Quero agradecer a KTO mais uma vez, Thiaguinho. Bota o QR Code ali em cima da cabeça da Soila que vai aparecer na tela da galera. É, você aponta a câmera do teu celular para esse QR Code e ganha 20% do seu primeiro depósito usando o cupom HSEMTABU lá na KTO. Muito obrigado, Startar, mais uma vez, a melhor produtora de conteúdo do universo. Muito obrigado, meu irmão Gil Lisboa, mais uma vez. E se você quer ser um patrocinador do podcast Homem Sem Tabu, entre em contato com a Startar ou comigo, eu encaminho você. Será um prazer, mais uma vez. É, muito obrigado pela audiência de vocês, sigam o H Sem Tabu, se inscrevam no canal, que ajuda muito a gente continuar nesse trabalho. Mais uma vez, parabéns, Soila, muito obrigado. Paula, muito obrigado de novo. E é isso, Thiaguinho, vamos terminar isso aqui? Você aprova? Gostou do episódio?
Amei.
Amor, com palavras de Thiaguinho Lisboa, até quarta-feira que vem. Às 8 horas, sem atraso. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima. Tchau, tchau.